Luquinhas ali, ó. Luquinhas ali, ó.
É, o desgraçado tem acesso aqui também na minha.
Ó, Luquinhas aqui, ó.
Tive o TV na minha TV, ele tem acesso na minha TV também, entendeu? Então. Tá porque ele no meu PS4, ele tem as contas tudo dele logado aqui. Ele tava morando aqui, né?
É, literalmente. É, então, isso é verdade. Isso
depois
é verdade.
Que ele partiu. Quer que você tá o quê, meu parceiro?
Sei lá, mano. Solta o som aí e já era.
Vou colocar um rap old school.
Fica à vontade, mano.
Tava o anjo. Às vezes eu gosto de colocar música em inglês em vez de colocar música em português, porque em português me dá mais vontade de cantar.
Óbvio.
Tipo assim, as que eu tenho em inglês, que eu sei a letra real em inglês, dá vontade de cantar também, mas em português me dá muito mais vontade, tá ligado? E aí eu fico tipo, uou, eu quero cantar, eu preciso cantar.
Não, e o pior é que quando você sabe a letra, aí você perde a noção do assunto.
Pra querer cantar.
Pra querer cantar. E aí você fala assim, caraca, mano, escuta essa letra. Aí você canta a letra do cara assim, pá, pá, pá. E aí quando você vê, cadê o assunto?
Não, mas é, você fica na análise do maluco, pá, do anjo, do apocalipse. Tenebroso, como um eclipse. Vamos tirar aquela selfiezinha de lei aqui. A gente sempre tira uma selva aqui da quando tá fazendo a programação. Vamos tirar mais um aqui. Eu odeio quando eu coloco pelos aplicativos, porque essas porras desse aplicativo, ele já comprime a imagem na foto.
É.
E aí, a merda, mano. Aí você tem uma câmera razoavelmente boa, uma câmera boa, foda-se sua câmera, o aplicativo fala, ah, caguei pra você.
Caguei, vou.
O Instagram é pior do que o WhatsApp ainda.
É.
E é isso aí, vocês acabaram de apresentar a selfie do Bom Dia Quebrada no Estúdio Recisão.
É o Estúdio Recisão, moleque.
É, mano. Foi um engraçado que esse nome do Estúdio Recisão surgiu de um bagulho, tipo, muito aleatório. Tipo, muito aleatório mesmo. Eu tava aqui de boa e eu tava sozinho no dia que eu pensei nessa merda, tá ligado? No nome do estúdio.
Sim.
E aí eu falei brincando pra mim mesmo, mano. Falei, mano, caralho, tio. Uma das coisas final da minha rescisão que acabou bancando a reforma, os materiais que precisava comprar. E nessa brincadeira eu falei, mano, caralho, tio, vou chamar essa porra de Estúdio Recisão. Só que eu falei zoando. Só que foi a mesma coisa que surgiu com o Bom Dia Quebrada.
Uhum.
Não é um nome que eu escolhi, que eu falei, nossa, eu vou pensar num nome que seja top. E que eu tenho esse bagulho de...
Não, óbvio.
Da questão marketing,
sim, você
tá
tem,
ligado?
Né, você tem que pensar...
É, na sua marca e tal. Só que, mano, não foi isso. De verdade, dessa vez não chegou nem perto disso. Dessa vez o que aconteceu que eu pensei foi, tipo assim, ah, eu chamei de Estúdio Recisão meio que zoando, tá ligado? Meio no foda-se. E aí depois eu chamei... Meu irmão tava aqui, né? Que ele veio fazer um mapeamento do espaço e tal. Porque ele projetista pra... Porque vai sair isso daqui, né?
Sim.
Ou se vai sair, ou a gente vai fazer uma... Acoplar, né? Essa mesinha aqui a uma mesa de... Que corre pro meio aqui, né? Pra fazer uma abertura de câmera maior. Abertura de câmera maior.
Sim.
Pra encaixar. Ficar mais... Que fica mais organizada a dimensão do espaço, né? Tipo, como tá só nós dois aqui, é mais fácil da gente organizar. Porque a câmera tá captando eu, tá captando você, tá resolvido. Só que quando a gente parte pra quatro pessoas...
Aí fica complicado.
É, fica complicado, então... Tá ligado? Cara, sabe uma coisa que eu acabei de reparar? Ó, vocês vão reparar na mudança de luz ali. Eu esqueci de ligar aquela merda.
Peraí.
Que merda, tio. Tcharam! Agora tem dois reflexos aqui, ó, em vez de um. É, porque a real, essas porcaria aqui, eles não precisam ficar alto que nem tá. É, eu vou deixar eles depois mais embaixo, né?
Uhum.
Pra ficar com a captação de luz melhor. Mas enfim, aí eu pensando sozinho aqui em casa tal, do nada me veio a ideia, chamei de Estúdio Recisão, meu irmão veio aqui fazer a dimensão do quarto, né? A planta do quarto, pra mudança. E aí eu fui, falei de Estúdio Recisão zoando pra ele. Até aí, firmeza. Nessa brincadeira ele falou, mano, gostei do nome. Eu falei, cara, parando pra pensar, até que é um nome legal mesmo. É um nome bacana, tá ligado?
Literalmente.
E o Bom Dia Quebrada surgiu porque eu postei a foto com a legenda Bom Dia Quebrada. E esse cara aqui, ele virou, me respondeu assim, a gente tava na moldagem do projeto, né?
Literalmente.
E aí eu falei, mano, postei lá Bom Dia Quebrada, que eu tenho o costume de postar um stories de manhã, todo dia, tá ligado? Com alguma foto minha, top.
Pode crer. É verdade.
E aí eu postei na legenda, Bom Dia Quebrada, entendeu? E nessa que eu postei Bom Dia Quebrada, ele falou, mano, gostei desse nome. Eu falei, que nome? Ele, Bom Dia Quebrada, caralho. Eu falei, caralho, Bom Dia Quebrada é legal.
Pode crer, né, mano?
E aí ficou Bom Dia Quebrada. Mas tinha uns outros nomes que tinham sido sugeridos também, tinha?
Tinha, como é que fala? Era... Acho que, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que...
Eu sei que tinha alguns nomes.
Tinha Pandemias Club.
É!
Eu que sugeri esse nome também.
Tinha uns nomes muito loucos, mano. Tá ligado? Tipo... E uns negócios que é assim... Porque qual é a ideia? A ideia é você pegar um nome que fique fácil.
Sim.
Entendeu?
E que pegue.
Né? Tá ligado? Seja fácil e um nome que grude. Que nem eu falei. A minha ideia era o quê? Ou um nome curto, ou um nome longo de fácil... compreensão, né? Gravar fácil na memória.
Um outro nome era Arautos da Cultura Inútil. Que
é Arautos da Cultura Inútil. Inclusive, nosso... talvez a gente vai fazer depois um projeto paralelo aí, chamado de Arautos da Cultura Inútil, que nem, talvez não seja em relação a podcast, nem nada do gênero. Posso dizer que a gente vá pra vertentes artísticas. Porque aqui do meu lado estamos com um artista. Entendeu? O cara aqui, tatuador, ilustrador. O cara é... Pô, mas na moral, mano, e esse bagulho de tatuagem? Eu acho que eu nunca te perguntei isso na vida, assim. Qual foi porque assim, pelo que eu te conheço há um tempo, você gostava da questão da ilustração em si.
Sim,
tá ligado?
Sim.
Na época de escola eu escutava falando sobre a ilustração em si. Mas como foi que virou essa chave da ilustração pra tatuagem?
Cara, meu, isso são... A gente vai ter que voltar muitos anos na vida, assim.
Eu tô com tempo.
como que surgiu? Desde quando eu era bem pequeno, acho que eu tava na quinta, sexta série, que eu já desenhava... Na época tinha muito hype das tatuagens já de tribal, e a tatuagem ela tava saindo de um meio marginal pra ser algo mais tradicional, o pessoal já tava ficando mais de boa, o pessoal já podia sair mais tatuado. Na época lá de 2005, 2006, 2007,
Foi quando até começaram a sair algumas reportagens falando sobre tatuagem, famosos começaram a tatuar mais.
E aí os pais dos meus amigos já tinham tatuagem e eles falavam pra mim, na época, todos de menores, né, falavam, não, você vai ser meu tatuador. E aí na época...
Mas tipo assim, porque vi um desenho da hora seu.
Sim, e aí na época eles já falavam assim pra mim, puta, mano, quando eu puder fazer, eu tô ligado que você vai ser meu tatuador, você vai me tatuar. Eu falei, mano, eu não vou tatuar. Eu não vou tatuar porque... na época, eu ainda era muito cristão evangélico, né, de berço. E eu respeitava muito meus pais, eu falava, não vou tatuar, não. Isso aí, de boa. E aí eu fui, aí você vai melhorar. Aí você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai, né, cortando alguns laços, aprendendo algumas coisas. E aí com o passar do tempo, eu entrei como designer, trabalhei anos como designer, aí depois de muitos anos como designer...
Então, eu lembro que era perto até do hospital ali, não era?
Sim, tipo, do São Luís.
Do São Luís. Que eu lembro que tinha uma amiga minha que... Eu lembro que eu te trombei lá uma vez... Tipo assim, que nem, eu conhecia você, mas a gente morava muito próximo, né? Quando a gente era mais novo. Mas eu lembro que tinha uma amiga minha, a Mari, que morava ali pra cima. E eu passei por lá e eu te trombei.
Sim.
E aí, nessa que eu te trombei, eu falei, caralho, você tá por aqui? E você falou, ah, não, mano, porque eu trabalho aqui como ilustrador e tal.
Então, naquela época. E aí...
Faz tempo.
Nossa, eu falei que a gente tinha que voltar no tempo,
faz tempo.
Mano. E aí... Aí olha só, aí naquela. Quando eu já tava trampando, já tinha terminado a escola, já tinha várias coisas, todo mundo fala, não, você vai ser meu tatuador, e eu, sabe, empurrando com a barriga. Aí aconteceu algumas coisas, eu saí, parei de trabalhar como designer. E depois que eu parei de trampar como designer, eu encontrei a Gi. Eu conheci a Gi.
Entendi.
Aí no que eu conheci a Gi, eu tava trampando como designer.
Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui por garantia. Desculpa te interromper, inclusive.
Pode falar.
Só por garantia, porque o Note tá querendo entrar em stand-by. Que eu mosquei, eu esqueci de travar esse bagulho. O bom que é assim, né? Aqui, tipo, parece que eu tô entrevistando ele, mas não. Ele também participa dessa porra tanto quanto eu. mas depois eu configuro essa merda aí pra não ficar mais acontecendo. Isso aí foi burrice minha, inclusive.
Não, relaxa. Então, e aí... Aí eu conheci a Gi e eu na época eu tinha voltado a trabalhar como designer. Eu tava sem trampo, né? E aí um amigo meu, que também tem tatuagem e tudo e tal, ele falou, mano, eu tô com uma vaga ali. você não quer trampar lá não? Eu, meu, tava sem trampo, precisava de dinheiro. Eu falei, meu, bem que eu podia, né, me tatuar, porque a gente me conheceu porque eu tava com tatuagens. Eu tinha essas tatuagens já na mão. Eu tinha o Amém e o NHCE e tudo. E ela, pô, que maneiro, eu tinha já os triângulos também. Pô, que legal, por que você não vira tatuador? Aí você tá ligado, né, mano? Maluco apaixonado é foda, né, mano? Aí eu falei, pô, mano...
A paixões que vêm para o bem, cara. Coisas então, das paixões que vêm para o bem.
É, realmente. Aí eu falei, pô, mano...
Por mais que hoje eu sou uma das pessoas que mais prega o discurso de não se apaixonar, que é uma merda, tá ligado? Só que assim, eu sou hipócrita pra caralho, porque eu, pelo mesmo motivo que eu prego a porra desse discurso, aí depois eu tô conversando com os caras e eu falo, tipo, não, beleza, cara, eu até entendo que a coisa acontece e tudo mais. E eu fico nessa lenga-lenga do caralho.
Então.
Só que tô solteiro há 5 anos aí, diga-se de passagem.
É foda. E aí, eu peguei e falei assim, então vou fazer o seguinte, no meu primeiro salário... Eu compro meu material de tatu. Falei pra ela. Daí, beleza. Aí eu comecei a trampar, bateu um mês. Aí eu fui lá, eu chamei o pessoal que eu já andava na época, o pessoal da tribo, que eu tenho até tatuagem pro pessoal. O pessoal aqui, ó. Aqui, ó, tatuado. Tá ligado? E...
Se eu tivesse um controlador de câmera nesse momento, ele teria dado um zoom, mas... Eu não tenho. E dessa vez tá longe, tá ligado?
Então, calma. Vai chegar.
Não, uma hora, um dia eu vou ter.
Vai chegar.
Flow.
Vai
chegar, vai... Aí, vou mandar uma mensagem pra você, hein, Monark. Igão, tá ligado? Um dia eu alcanço vocês, cara.
Aí, ó.
Ou se vocês quiserem, tá ligado? Vocês estão abrindo lá o prédio pra ficar patrocinando, fazendo vários bagulhos de podcast lá. Se quiser conversar comigo, eu também. Eu estou aqui pra fazer a diferença na internet.
É isso mesmo, é
ou
isso
não.
Mesmo. O importante é ter assunto, o importante é ter assunto.
Entendeu?
E aí foi isso. Aí eu fui lá e comprei. Eu chamei a rapaziada, a gente foi lá na galeria. Meu, a gente rodou a galeria, fez várias coisas e compramos, né, o meu material. E aí a primeira tatu que eu fiz foi em mim mesmo, é o número 1. Tá tatuado no meu pé.
Eu tenho a número 5.
Né? E foi isso. Então, tipo, toda essa jornada foi o que me culminou de eu ser tatuador hoje. E hoje, por incrível que pareça, eu não me vejo fora da tatuagem mais.
O que eu acho engraçado é porque, assim, eu fiz a tatuagem com você numa época que a gente ainda não era tão próximo.
Não era tão próximo.
Tá ligado? Tipo assim, a gente manteve uma amizade e tal, e a gente voltou a se comunicar nessa época que eu quis fazer a tatuagem. Beleza. Só que eu lembro que o bagulho da tatuagem era o seguinte, alguém comentou pra mim que você tinha começado a tatuar, acho que foi o Chicão, inclusive. Porque Caraca. Ele falou, uau, Yakuza tatu, tô ligado. Aí ele comentou, lembra do Matheus que desenhava e tal? Que eu lembro que até na época o Chicão também desenhava.
Ele desenhava, sim.
Ele desenhava bem pra caramba, ele falou, mano. E o Chicão, ele falou uma frase que ele, pra época ele falou, mano, na época eu olhava meus desenhos, olhava do Matheus, eu falei, eu desenhava melhor que o cara. Só que, mano, deu maluco, treinou. E hoje, foda-se, mano. Se você compara os bagulhos, são outros níveis. O moleque então, tá não, em outro claro. Patamar. Mas, obviamente, é uma questão de treino.
Sim.
Tá ligado? E aí aconteceu isso, né? Aí ele comentou esse bagulho da tatuagem. Aí eu falei, mano, mas, cara, o Matheus, mano... E eu já sabia onde você morava.
Uh-huh.
Antes. Por causa do Chicão.
Sim.
Porque o Chicão já tinha colado lá.
Sim.
E o Chicão virou pra mim e falou, ah... Eu lembro de uma vez que eu tava descendo, acho que tava indo lá pra Débora. E aí... Sua casa é depois, na Débora?
É,
né?
Depois.
E aí eu lembro que a gente foi lá pra Débora e uma vez eu tava indo pro Dourado também, lá pra casa do Ticão.
Nossa,
do
Ticão, você é doido.
Aí eu fui descendo lá pra casa do Ticão, aí o Ticão chegou, aí ele, na hora que a gente passou na frente, falou, mano, o Matheus mora aqui. Por isso que eu invadi a casa do seu vizinho.
Ah.
Porque quando eu passei...
Era parecido, era então, antigamente era
isso,
de um jeito e agora tá de outro, realmente.
Ó, só pra vocês entenderem.
É totalmente diferente, a casa mudou.
Ó,
é
só pra vocês
coisa,
entenderem,
é
assim,
coisa.
Se o vizinho dele vê esse negócio, só pra deixar claro, eu invadi a sua casa, foi sem querer.
Acontece.
Eu estava indo na casa do Matheus, acho que foi pra fazer foi fazer a minha tatu? Não, foi depois, foi no dia da tatu do Lucas, não foi?
Foi da tatu do Lucas.
Foi da tatu do Lucas. E aí ele falou, mano, o número é
foi,
tal.
Foi o projeto de Tatu Party.
Isso,
mano.
Foi o projeto da Tatu Party, que inclusive a gente já vai chegar lá pra explicar o que é a Tatu Party. Apesar do nome já ser bem sugestivo.
Bem sugestivo, realmente.
Bom, foi o seguinte, eu lembro que você falou pra mim que era 2000 sei lá o quê. Eu não vou lembrar agora exatamente, 2160. Também não vou falar. É, 2160, mas não importa de onde pra vocês. Entendeu? É, o número 2160 e no número 2160 eu fui indo. Só que é que nem aqui
lá,
na rua.
É,
aqui na rua também é assim, os números é meio louco, tá
meio
ligado?
Louco.
Tipo assim, daqui da frente é 12, o meu é 5. Porque quebrado é assim, quebrado não tem essa
quebrado
porra de organizaçãozinha.
Não.
Firmeza. Aí eu fui chegando lá, aí, mano, eu passei por 2160, tipo, 162. Aí eu olhei, 2.158. E uma casa sem número. Aí eu falei, ah, truta, se esse aqui é o 62, aquele é o 58, o dele é o 160, tá ligado? Falei, óbvio. É essa. Mano, peguei e ele falou pra mim que o portão ia estar aberto.
Literalmente. Mano, foi... Meu, que surreal, cara. Que surreal.
Ele falou pra mim, não, isso, mano, vou deixar o portão aberto, você só entra surreal. E sobe direto, isso, tá ligado? Porque surreal. A gente tá tatuando na casa de cima, porque eu ainda tava pra construir outras coisas lá. Firmeza. Mano, peguei, meti a mão no portão e abri o portão. E subi. E fui embora. Só que, mano, a cada passo que eu dava, eu me sentia mais errado. Porque... Sabe aquela sensação que você tava fazendo um bagulho, tipo, muito errado, mano? Muito errado. Eu fui subindo assim, não, mano, aí eu entrando, sem condição, e eu cara, pensei, realmente. Mano, mas espera, tio, o tô ligado que outro parceiro vai estar aqui. E aí eu fui, beleza, fui entrando, e na minha cabeça era aquela visão que eu tinha da sua casa de mil anos atrás.
Uhum.
Já tinha construído absurdos muito, depois.
Já tinha construído muito, já.
E, mas na minha cabeça, a visão que eu tinha era aquela.
Não, tá certo.
Fui entrando, fui subindo, vários matos lá dentro, passa sei lá o quê. Meio que eu entrando assim, mano, tá errado isso daqui. Mas ainda assim eu fui subindo, cheguei lá em cima. Aí tinha uma divisória assim, de uma grade, né, tipo uma grade fixa e um portãozinho. Mas um portãozinho, tipo, sei lá, um metro e meio de altura, assim. Aí, nessa que eu cheguei no portãozinho, mano, só assustei. Aí, mano, é um cachorro que chegou dentro, tio.
Só que... Rapaziada, eu acho isso muito interessante. Isso é muito interessante. Que eu conheço a casa que ele entrou. Eu não vou falar de que é, porque eu conheço. Eu frequentei essa casa. E eu achei interessantíssimo por sei lá, por que motivos... A casa estava aberta justamente no dia que eu falei, porque a casa não fica aberta.
Aí eu fui seguindo o portão, e o portãozinho tava aberto, mano, o cachorro tava vindo. Eu vi aquele cachorro vindo, mano, meu cu já foi trancando na mesma hora. Foi tipo, o cachorro, ah, meu cu, roll. Era tipo, mano, foi muito rápido o bagulho. E aí no que eu vi assim, mano, eu fechei o portão, tipo, segurei com a mão aqui assim, e meio que desesperadão, né? E aí eu olhei assim, tipo, tinha tipo, meio que um araminha aqui, assim, eu passei o arame, dei um nó no bagulho. Mano, eu fechei o bagulho de uma maneira que assim, eu falei, velho, eu só preciso conseguir sair da casa, porque lá embaixo tava com o cadeado aberto.
Uhum.
Então eu falei, mano, assim que eu fechar o ferrolho, beleza, já era. Peguei desse vaso, zarpando, mano, na velocidade da luz, cheguei lá embaixo, fechei o bagulho, eu falei, aí eu liguei pro Matheus. Eu tava tentando te ligar quando eu chegava, só que não sei se tava sem sinal, não sei o que já tava acontecendo, você não falou, não atendeu.
A internet era ruim na época.
É, e aí nessa brincadeira eu tentando falar com ele, mano, saí com o cu trancado, velho. Nossa, tio, você não tá ligado, mano. Ô, você do nada, você entra numa casa. E assim, lá é meio cabreiro a visualização. Tipo assim, quando você chega da gradezinha pra frente, você vê a casa normal.
Uhum.
Só que até chegar lá, é tipo mato, basicamente. Uhum. Várias plantas e tal.
Uhum.
E aí, mano, você vai subindo assim. E eu vi um rato passando.
Nossa.
Então eu já tava me sentindo, tipo, sabe quando você vai entrando assim, você vai pisando, você já vai sentindo meio cabreirão, assim, sabe?
Tá,
porra, tio. E aí eu fui subindo, falei, caralho, mano, mas o Matheus, porra, nem condiz com esse espaço de, tipo assim, de vivência, tá ligado? Uhum. Conheço o cara, mano. Fui subindo, eu fui me sentindo meio, mano, tá errado isso aqui, tio, isso. E tava errado mesmo.
Tava errado. Mas é isso, mano. Foi muito engraçado isso que aconteceu.
Mano, esse bagulho foi punk. Engraçado. Então, aí foi essa mão aí. Agora, o bagulho da Tatu Para que a gente tava falando é que assim. Esse dia acabou que ninguém tatuou nesse dia. Foi um dia que a gente foi que acabou ficando lá conversando.
Não, pô. Nesse dia específico. Não foi. Eu tinha cliente naquele dia que você chegou. Ah, não, esse dia foi pra mim fazer a da lua.
É, isso.
É, pode crer, vou fazer aqui, a lua.
Eu tenho a tatu aqui,
pode
se crer. Eu tivesse um câmera eu daria zoom. eu tenho uma tatuagem da Rosa com a lua e eu ia fazer os segmentos da lua embaixo.
É, você fez essa
isso,
nesse
eu
dia,
fiz,
é
verdade.
Pode crer, eu tava confundindo.
Eu fui fazer os segmentos da lua.
Eu tava confundindo.
Só
olha.
Que assim, mano, o Lucas... tem um podcast que tá gravado com ele, mas a gente vai fazer outro, que agora que sim a gente tá com a qualidade melhor e tudo mais. É. E as outras a gente gravou foi teste. Mas o Lucas, ele vai fazer uma tatuagem com o Matheus, que ele foi tatuar uma pirata, no caso, né? Na panturrilha aqui, grandona atrás. Ficou chave, inclusive.
Ficou.
E eu tava vindo do show do Rogério Skylab.
Pode crer.
Mano, já tá errado esse bagulho.
Pode crer, mano.
Eu fui eu e o Chicão, a gente saiu do trampo, foi pro show do Rogério Skylab, aí a gente trombou umas minas lá. As amigas, tipo uma mina que eu conhecia, o Mili Duque, e uma mina que é amiga do Chicão Mocota também. E aí acabou que as minas tava pra vir embora, a gente tava saindo do show, eu falei, mano, vamos embora até o Jabaquara. No Jabaquara a gente pega um Uber, todo mundo.
Sim.
Porque elas moram, tipo, sei lá, 15 minutos a pé da sua casa. Acho que tem menos, porque rapidão. Uhum. Aí eu falei, mano, vamos pegar um Uber até ali e eu já coloco a trajetória e tal. Porque eu já ia pegar o Uber. Então eu meio que dei uma carona pro pessoal.
Sim, sim.
Aí o Chicão ficou lá em Diadema, as meninas desceram lá na casa delas, tá ligado? E eu segui meu caminho pra sua casa. Porque o Lucas tava tatuando lá. Eu falei, ah, mano, já acabou o rolê aqui no centro, né? Do show, de vir embora com as meninas e tal. Vou encostar lá pra trocar as ideias. Foi uma das melhores cenas que eu me deparei na vida. Mano, foi. Porque o que aconteceu foi assim, eu cheguei na casa do Matheus, mano, eu tava varado de fome.
Pode
e aí, sabe, tipo, mano, tá o sobra da janta, que foi isso. E aí ele, mano, come aí. E o Lucas na maca, tá ligado, tatuando, mas, mano, eu acho que se alguém visse aquela cena de fora, não faria sentido, parceiro.
Realmente,
porque
mano.
Eu peguei, tipo, realmente, um arroz realmente. Que tava lá na panela, pá, joguei no prato, peguei uns pedaços de frango frito lá, tudo frio mesmo, dava nem aí, misturei tudo, taquei farinha. E, mano, e o Matheus tatuando o Lucas. Só que assim, já imagina o começo da cena. Eu aqui, assim, ó, com prato. E eu comendo, mano, a veras aqui.
O bagulho tava. E tava bem pedreiro mesmo.
Tava gostoso
mano.
Pra caralho. Tava, eu tava com a fome desgraçada. E assim, pedreiro. Comendo aqui assim, ó. Pá, 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 pá. Aí, eu olho pra cara do Lucas, mano. O Lucas sendo tatuado. Mano, é a melhor coisa que tem, truta. Você não sabe se ele tá sofrendo ou transando. Você não sabe. Não tem como definir. Oh, o bicho segurava na maca assim. O Matheus fazia um risco de... Mano, ele apertava a maca assim, ó. Aí... E eu... Mano, eu olhava aquilo, eu ficava... Não é possível.
Aí, não, e o pior, vai, safada.
Eu comendo frango, arroz e farinha. Como tudo isso aconteceu? Mano, não tinha...
mano, pode crer,
cara. Não tinha sentido aquele rolê, mano. Não tinha sentido. Era, tipo, mais de meia-noite, parça.
Oh.
E aí, eu lembro que, assim, começou... Qual foi a fita? O bagulho da Tatu Bar, eu lembro que quem falou o nome a primeira vez foi o Lucas. Só que quem foi o conceito foi seu.
Aham. Uh-huh.
Porque a gente tava tatuando e tal, aí você falou, mano, um dia eu vou fazer uma festa, um evento só de tatuagem. Pá, sim, vai rolar uma festa e nós vai estar tatuando, pá, tudo, quem quiser ser tatuado, quem não der pra tatuar vai marcar e tal. Isso foi uma conversa, mano, conversa que eu falo que é conversa de mesa de bar, que foi uma conversa que a gente tava lá, mano, tal, trocando ideia. Aí o Lucas falou, eu sou o Tatu Party, isso é isso aí, mano, vai ser Tatu Party o bagulho e tal. Só que o que acontece? Até então a gente não levou a sério. Tipo assim, levava a sério sem levar.
É.
Porque era um papo, mas é papo de bar.
Era, literalmente. Só que eu achei interessante que quando vocês partiram, e isso é coisa de minha, da minha mãe, que aí, depois que eu tinha tatuado tudo, que eu tinha feito, eu tinha tatuado uma cliente que eu tinha recebido por conta de amizades.
Eu lembro,
né?
Que eu acho que eu ia até fazer a tatu, porque essa aqui eu fiz depois da tatuagem do Lucas, se eu não me engano.
Não, você fez antes, essa veio antes.
Ah, não, mas eu ia falar com você pra fazer uma tatu, que é inclusive a do braço aqui que a gente tá pra terminar. E aí foi quando você falou, ah, mano, eu tô fazendo a do Lucas aqui, eu tô sem material pra fazer mais sim. uma. É, pode parecer que você falou então, porque eu tatuei uma cliente mais cedo e tudo mais.
Então, e aí, eu cheguei, e depois que vocês partiram, vocês, né, pá, aí eu fiquei um momento com minha mãe e eu falei, mãe, meu, eu já cheguei empolgadaço pra ela e falei assim, mãe, o bagulho é o seguinte, eu vou fazer uma festa de tatuagem, mano. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o preço da tatu, vai vir todo mundo pra tatuar, eu faço tatuagem de todo mundo, arrecado um dinheirinho e consigo...
E segue o baile.
Segue o baile, entendeu? E aí que o bagulho começou a ficar meio tenso, porque eu comecei a conversar com vocês.
Sim.
Da parada. E aí depois a gente começou...
E aí foi quando, mano, assim, eu não acredito em divindades, tá ligado? Mas era pra eu ter acreditado naquela... Se eu não acredito naquela época, eu não acredito mais. Porque eu lembro que, assim, começou esse bagulho de Tatu Party e a gente continuou com essa ideia, né?
Sim, sim.
A ideia da Tatu Party surgiu dessa conversa de bar, mas aí com o Matheus ele se empolgou com a ideia, ele manteve. Ele de fato, ele aderiu.
Sim, eu aderi.
E ele veio trocar ideia com nós pra fazer o negócio. Até então, a ideia era fazer na sua casa.
Na minha casa.
Onde você mora, de fato.
Literalmente.
E aí, por que, diabos, eu não entendi, a outra casa que tava lá, que era...
Bagou,
que era, tava alugando, que tá a casa de baixo, né?
É.
Vagando, e era um puto espaço da hora.
Literalmente.
Aí, nessa aí, ele falou, mano, a casa de baixo vagou. Tá, dá pra gente fazer um negócio lá. Firmeza, descemos tudo que dava, tudo. Descemos um sofá-cama lá, tava lá em cima, descemos todos os materiais, fez prateleira lá embaixo. Tipo assim, o bagulho, ainda assim, você olhava que era um negócio era underground.
Undergroundzão, tipo, mesmo. Era, o bagulho não, tava...
É, não era um bagulho, tipo, você... Ah, fez um puto...
Tava estruturado, não, tudo. Não, não, mano, era, bagulho, era um bagulho...
Mainstream ainda, pra caralho. Firmeza, aí nessa brincadeira eu lembro que... E aí foi onde começou a acontecer os sobrenaturais, porque a gente fez uma mini festa, que era, que assim, era uma pré-tatu party.
Era uma pré-tatu party, pode
ver. Era uma pré-tatu party. A gente fez tipo uma festa pequenininha só pra galera mais chegada, que não rolou tatuagem, foi só uma festa, inclusive.
Não, foi só uma festa, só pra...
Do espaço, né? Do espaço.
É.
E antes, e a tatu party já tava programada.
Sim.
Já tinha data.
Já tinha data. Interessante que eu tinha colocado uma data, tipo, muito tempo depois... Porque na época eu tava separado da Gi, né? E eu não podia fazer a festa numa data que a Panzinha tava comigo.
É, eu lembro que tinha esse negócio. Porque você tinha o. Peraí. Tinha a questão da sua filha. Que você falava assim, mano, não dá pra ser. Essa semana não tem como porque a gente não ajeitou direito. A próxima também não vai ter como porque eu vou estar com a minha filha.
Eu sei que foram, tipo, três.
Foram as três semanas.
Três semanas, assim, pra gente pegar e falar assim, então, putz, a data vai ser no dia tal.
Acho que era no final de mês,
31 de novembro.
Foi disso, 31 de novembro.
30 de novembro de 2019. E aí eu peguei. Eu falei, mano, vai ter.
Foi novembro, foi outubro, não?
Não, foi novembro.
Foi novembro?
Foi novembro.
Eu tinha na minha cabeça que foi outubro, aí a gente fez uma algazarra em novembro.
Não, eu consegui o estúdio, a gente pegou, a casa vagou em setembro.
Ah, é. É, mas.
E aí ela ainda tava com bastante coisa,
porque
um monte de coisa.
É que a gente pulava bastante lá. E aí eu lembro que a gente
limpou, subiu os negócios.
É verdade, verdade.
Várias coisas. E aí,
até a
festa mesmo foi que os bagulhos começaram a acontecer. Que é o sobrenatural que você falou, que a gente tava, tipo, de boa, a gente tinha saído, inclusive.
A gente tava aqui em casa quando ligaram.
A gente saiu, aí a gente foi comer, a gente foi almoçar lá na padoca ali da...
Isso, que a padoca serve um almoço que você paga pra uma pessoa, come cinco. Mesmo prato.
E aí...
E só que nós é um imbecil que compra cinco pratos e sobra três, enfim.
É a vida. E aí a minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou e falou, Matheus, tem como você me ajudar aqui? Como assim, mãe? Aí ela me mostrou um colchão que ela tinha ganhado.
Sim.
Aí eu falei, ah, é só um colchão. Tá ligado? É só um colchão. E a gente pegou, foi subindo o colchão lá pra casa, né?
Eu vou implementar o plot pra vocês. Porque quem viu o negócio, acho que foi o Lucas.
Foi o Luquinhas.
Foi o Lucas.
Porque a gente tava subindo...
A ideia foi o quê? Vamos subir o colchão lá, porque a mãe dele tinha ganhado. Firmeza. E até então era aquela coisa. Falou, mano, eu sou mais alto que os caras. Uhum. Então, mano, deixa os caras aí na frente, eu vou na parte de trás, porque nivela.
Aham.
Uhum. Né? E beleza. Só que, então, assim, como eu tava atrás, eu fui o último a me tocar da coisa. Eu fui o último a ver. A gente tava passando assim porque tinha que passar pela porta pra chegar na outra. Aí, nada, a gente tá subindo lá, empurrando o colchão, do nada, os caras param, tipo...
Literalmente,
o
a gente parou.
O pior foi na escada, porque vocês pararam. Eu falei, mano, que vocês pararam, caralho.
Então, mano... Então, mano... Olha aquilo ali dentro. A gente foi olhar...
Parou assim uns móveis lá dentro.
Uns móveis, mano.
E não era qualquer móvel, eram os móveis de madeira fina, os bagulho pica, mano.
O bagulho pica. E aí a gente ficou assim, mano... What the fuck é isso aqui? Aí eu abri a porta do estúdio, né? E a gente, caraca, mano, olha isso, um sofazão enorme. Enorme de madeira.
Não, e o sofá é bonito aquele
bonito,
sofá, hein, mano.
Bonito,
sofá é
bonito, maravilhoso. E a gente ficou, mano, que é isso aqui?
Quê?
Que é isso aqui? E várias coisas, dois puff.
Já tava com os pallets, não, né, nessa época?
Já tava com os pallets.
É, porque eu lembro que assim, a gente primeiro desceu o sofá-cama, que ele tava no outro lado, e aí depois você conseguiu os pallets pra fazer, tipo, um sofá que fazia cama, a gente inventava,
então,
conseguia dormir.
Mas
lá.
Eu só consegui usar os pallets quando chegou esses materiais, porque já vieram aquelas almofadas vermelhas.
Tá.
E tal. E aquelas
almofadas vermelhas vieram desse material?
Veio junto, eu não tava... Veio tudo junto.
Eu nem me toquei, porque eu fiquei tão impressionado com o sofá e a mesa de centro.
Então.
E o hack. Mano, assim, vocês têm que entender que aconteceu. Não foi que chegou um sofá ou uma mesinha. Não, não. Chegou um estúdio mobiliado pro cara, basicamente.
Mobiliado, totalmente.
Tipo assim, ele já tinha a maca, tal, que ele usava pra tatuar.
Sim.
E do nada chegou dois sofá, pica, um de dois lugares, um de três, com o tamanho perfeito de encaixe pro estúdio.
Pro estúdio, certinho.
E eu falei, e eu até falei isso pra ele, eu falei isso pra ele esses dias, mano. Se a gente pegasse o dinheiro, fosse comprar,
literalmente,
a gente não ia achar um tão bonito quanto que chegou lá, nem no tamanho tão certeiro quanto que chegou lá. Porque
pode crer.
Chegou o de três lugares, o de dois, e assim, o de três lugares cabe cinco pessoas e o de dois cabe três, tá ligado?
É, literalmente.
É bem espaçoso. E aí a gente... Bem espaçoso pra mim.
Porra. Realmente.
Então, assim, na hora que a gente chegou lá e viu o bagulho, eu já fiquei, tá porra, mano. E o bagulho encaixou certinho. A mesa de centro ficou perfeita. O rack encaixou no lugar certo. Eu falei, mano, não tem condições
não
da
tem,
gente...
Não tem, mano.
De desse bagulho... Chega, eu falei, mano, por isso que eu falo. Se eu não acredito em divindade nessa época, eu não acredito mais.
Literalmente. E meu, o bagulho foi tão surreal que as coisas foram acontecendo uma atrás da outra. Literalmente.
Foi uma bola de neve mesmo, né?
Foi uma bola de neve. A gente... Aí depois disso, aí eu descolei que a moça, que quem que era dono, que ela só precisava de um espaço pra deixar o lugar lá, porque ela tinha trocado de casa. E tava vendendo. Daí eu conversei com minha mãe e falei, mãe, vamos tentar comprar?
Mas é aquele negócio que eu acho que você olhou e você falou, mano, eu preciso disso.
Então... Mas não foi por conta disso, que quando a gente pegou e colocou o sofá no lugar, pra gente poder usar...
Mas quando eu falo eu preciso disso, é tipo assim, de ter ficado tão bom, que você falou, mano, é esse?
É esse. Tá e aí o Luquinhas deitou, mano, isso foi surreal. O Luquinhas deitou assim no bagulho e desmaiou, velho. E todas as pessoas que sentam naquele sofá, cara, desmaiam, mano.
Não, mas mano, aquele sofá é gostoso, tipo, pra dormir. Porque eu já dormi ali,
nossa. Oxe, e quantas vezes que a gente não já fez festa lá e a gente dormia naquele sofá?
Eu lembro de uma vez, era a Karine e a Camila, uma deitou no ombro da outra, fez uma escadinha de ombro pra cabeça, tá ligado? Só assim, uma dormindo na outra, aí olhava pro lado da pessoa dormindo. E pior que assim, não é que elas estavam dormindo e tava com um ambiente... Não, elas dormiram e tava rolando um caos.
Um caos
era
nervoso.
Era um trator de festa que tava acontecendo, tá ligado? Era uma reforma, sei lá, mano. Um
bagulho pesado.
Era tipo o MST militando no bagulho com o som de uma rave. Era muito doido.
Literalmente.
E aí o que acontece? Foi quando começou a chegar os materiais, né? O quer queira, quer não, né? Os móveis pra tanto pare. E isso que foi do caralho. Porque assim, você chegou o sofá, chegou a mesinha de centro. Tudo bem que nas festas a gente tirava a mesinha de centro, né? Pra ter mais espaço. Chegou essas coisas lá. E posterior a isso, foi quando chegou as almofadas também.
Chegamos
e já tinha um sofá-cama. E lá tinha um espaço que era assim, era um quadrado que eu acho que era de 4x4, assim e tal. Aí ela tinha uma passadeira, né? Tipo cozinha americana.
É uma cozinha americana.
Tipo cozinha americana. E um espaço, tipo uma sala gigantesca, tá ligado? Tipo, era não gigantesca, mas era bem grande. Era bem espaçosa. E aí dava. Qual foi o encaixe? Aqui tinha uma, tipo, uma cozinha e tal, a geladeira, bagulho pra gente manter lá. Nem tinha geladeira, né?
Não tinha geladeira. Não tinha,
mas aí a gente tava jeito de manter as coisas.
A geladeira ficava na minha casa, a gente tinha que subir pra pegar alguma coisa que tava gelando lá e descia.
É, mas a gente era ligeiro, pegava gelo, enchia.
Meu, toda vez que ia fazer festa, que eu combinava alguma festa, putz, sexta, sábado vai ter alguma festa. Meu,
detalhe,
na quinta...
quando combinava, porque 90% não foi combinado, só acontecia.
Mas só que acontecia? Eu e minha mãe, a gente já ia lá e já, tipo...
Já
preparava o gelo. Então, meu, era garrafa de gelo, era...
Que dava
meu,
pra...
Meu, era gelo demais, cara.
Que dava pra colocar água e congelar, eles colocavam, basicamente isso. Então, aí o que acontece? Não tinha nem geladeira, só que, mano, organizou que assim, de um lado ficou o sofá-cama e os pallets.
Sim.
E essa galera, o sofá-cama e os paletes, ninguém ficava lá, basicamente. É. Porque lá era onde a gente ia pra preparar as bebidas. Então lá meio que virou o dormitório.
Literalmente.
Dormitório de meio de festa. Porque de final de festa você dorme em qualquer canto que der.
Literalmente.
Então era dormitório de meio de festa. Quem queria dormir ia pra lá porque a
festa ocorria
do outro lado. Então assim, só que olha como as coisas são. Eu tinha aqui em casa, tenho aliás aqui em casa, um canhão de luz, de jogo de luz RGB. E também tinha o... Esqueci aquela porra que fica piscando.
O strobo.
Isso. Só que aí eu tinha esses dois negócios que eu levei e já dava pra fazer um negócio, um ambiente de luz bacana. Só que os outros parceiros, cada um tinha uma coisa. A Karen tinha a máquina de fumaça, o Joe tinha um globo de luz. E também tinha de laser. Aí tinha um de laser que tava quebrado, não sei de quem era, que a gente pegou e arrumou. Que era o problema no encaixe da fonte, que eu mexer e arruma. Então a gente tava com dois jogos de laser, tava com dois estrobos,
nossa,
o canhão de luz, o globo...
Mano, o bagulho tava
E aí, top. Um ambiente... Detalhe, a gente não estamos falando de um salão de festa, nós estamos falando de um estúdio de tatuagem. E aí tinha todo esse material parado lá no estúdio. Porque o estúdio começou a virar referência, a gente começou a passar tanto tempo lá, mesmo antes da Tattoo Party...
Mesmo antes.
Que... Mó galera, tipo, a galera que é muito próxima, começou a levar as coisas pra lá. Tipo, eu levei minha maleta de pôquer, né? Minha maleta de jogos de carteado. Deixei lá, Então a gente começou a deixar jogos lá, outras coisas
xadrez,
lá tal.
Tinha...
É, então. Nossa, qualquer mano. Coisa que a gente poderia passar o dia lá e ficar distraindo a cabeça, tal. Levar, mano, levar meu PS4, caralho.
Levar o PS4, pode crer.
Então, aí qualquer coisa que a gente podia pra ficar distraindo a cabeça. E aí foi quando finalmente chegou num ponto que a gente falou, opa, tá na data da Tattoo Party.
Tá na data. Isso. Aí o bagulho começou a ficar.
Só que
aí,
eu vou falar pra você, mano, o Luquinhas é um bom promotor, par.
É, ele é, mano.
Porque eu saía com o Lucas na rua, mano, era, ele começava, ele fazia uma divulgação que era incrível. Porque não tinha nem sentido na conversa. É tipo, oi, cara, tudo bem? Pá, como você tá? Oh, tô de boa, mano. Oh, você tá fazendo o quê? Ah, não, tô vindo do trampo, sei lá o quê. Pô, legal, mano. Mas, ô, se liga, você tá vindo do trampo. Mano, olha essa jogada desconexa. Ah, você tá vindo do trampo? Tô, mano. Então, ô, tem um parceiro meu, tá ligado? Tem um parceiro meu que tá fazendo um bagulho de tatuagem. Eu tô ligado que você gosta de umas ideias assim e tal. Pá, tem um bagulho de tatuagem. E aí ele vai dar uma festa, mano. Os preços vão ficar lá embaixo, assim, que um bagulho. Cada um vai, tipo, leva a sua bebida, uhum. Né? Pode mexer lá, que eu vi que você deu uma. Você, cada um leva a sua bebida, tal, e aí vai misturar todo mundo lá, e ele vai fazer os preços lá embaixo, mano, 70%, 80% de desconto, e realmente, era muito
era
barato.
Era muito barato.
Tá ligado, cara?
Todas as tatuas que estavam lá até 15 centímetros era só R$50.
É, era realmente muito barato. E aí, mano, era essa divulgação, e assim, era todo mundo, mas assim, todo, mano, era... Ô, o Lucas, ele parecia um político na rua, meu parceiro.
Pois
ele
estava
cumprimentando todo mundo. Se eu desse oi pra alguém que ele nunca viu na vida, ele já virava pra mim, ô, caralho, mas aí, convida, tio. Aí eu falei, não, peraí, vamos puxar um assunto. Porque assim, eu consigo não, de puxar um assunto.
Você tem que puxar, né?
Aí eu comecei a puxar o assunto com a pessoa, o Lucas já vinha aqui, roll. Já entrava...
já mandava, já metia o louco. Já metia
o louco.
Vamos tatuar,
e
mano.
Aí que tá. O bagulho começou a ficar difundido na galera, que começou a criar hype.
Pode crer.
Criou um hype no público, porque, mano, você pensa assim, ah, bagulho de tatuagem. E tinha uma galera que já tinha tatuagem dele, eu já tinha tatuagem dele, o Lucas já tinha tatuagem dele. Então, a gente meio que era uns pôster ambulante.
Uns pôster ambulante, literalmente.
E aí o pessoal falava, bagulho de tatuagem.
Minha vitrine.
É, e quando o pessoal estava preço baixo, ficava, ah, mas é ok, já puxava aqui. Não, mas ó, quando fiz com o moleque. Essa aqui foi a quinta tatuagem que o moleque fez na vida, vários anos atrás. Realmente fazia muito tempo.
Faz.
E ó como o traçado tá bom, essa aqui eu comecei, aí quando depois que eu fiz essa, comecei a arriscar essa daqui, mas aí já tinha ido mais pra frente. E aí, beleza, foi assim. Então já tinha as vitrines, pai falando, sei lá o quê, e começou a criar um certo hype. Só que a gente não imaginava que o hype seria bom mesmo.
Sim.
Porque a gente fez uma divulgação tão absurda, porque era um bagulho novo, a ideia era o quê? E não era um bagulho que tinha bebida que ia vender lá dentro, ou tinha, era open bar nem nada. Pô, você quer beber, você leva.
Sim.
Era tipo uma festa americana, de cachaça.
De cachaça, tá ligado? Literalmente.
E...
Haja cachaça, porque olha, rapaz.
Então,
teve uma vez que eu fui jogar o lixo pra fora, mano. 35 garrafas de vinho, mano.
O pessoal bebia vinho, mano. Real, mano, o pessoal bebia muito vinho. Na verdade, todo mundo bebia. Era vinho e uísque. Era os bagulho que mais bebia.
Whisky. Vinho e uísque. Vinho e uísque. E posteriormente, depois da festa, ainda veio uma cerveja, mas
e
era vinho e uísque.
Sempre tinha uma garrafinha de Curaçao Blue que eu sempre levava, porque Curaçao Blue
não,
Inclusive, se quiser patrocinar nós. Mano, de verdade, eu gosto muito de Curaçao. Porra, é ridículo.
Chama no patrocínio. Chama
mano, é ridículo como eu gosto de Curaçao. Tá vendo essa TV aqui, ó? Pode ser a sua marca. Mas eu juro, mano, eu gosto muito de Curaçao. É ridículo como eu gosto dessa merda. E aí foi esse negócio. Só que assim, quando a gente chegou lá, eu lembro que meio que começou a chegar um pessoal, era 3:30 PM. Que eu tava
Sim.
lá.
Foi, quem chegou foi a namorada de um amigo meu que estudava comigo lá
e
no Filinto.
E chegou um moleque, acho que o apelido dele é Batata, não lembro se é Batata, sei lá, enfim. Tem um moleque que era amigo da Camila Lux, inclusive eu já conhecia ele também, gente, pô pra caralho. E ele também chegou cedo.
Sim.
E engraçado que ele chegou cedo, ele nem sabia que ia rolar a Tattoo Party. Ele chegou porque ele já tinha marcado de fazer um negócio lá contigo, ver um negócio com você. E nessa mão o que aconteceu foi o quê? Ele chegou, aí depois chegou o Lucas de moto.
Sim.
E aí começou a aparecer um pessoalzinho. Inclusive, eu tenho a primeira foto, mano, da Tattoo Party. Aquela foto que eu te mostrei
Sim.
hoje no meu status.
Sim.
Aquela é a primeira foto que foi tirada às 3:00 PM da primeira galera que chegou na Tattoo Party.
Sim.
Tá ligado? Então, aí beleza, chegou um pessoal, tirei uma fotinha pá, e postei, né? Passei
sim.
com a galera a postar, ó,
sim,
galera, estamos começando aqui e tal, Tattoo Party. Só que, mano, na minha cabeça eu falei, ah, vai vir umas 15, 20
pessoas.
Umas 15, 20
pessoas.
No mar, estourando. E assim, metade não vai tatuar. Mais da metade não vai tatuar. Outros só vão ficar de cu doce. Mas assim, pelo menos vai ser umas duas, três. Sabe? Porque era começo de trabalho. Era aquela coisa. Assim, qualquer coisa que saia tava valendo. Que era pra ter foto. Ter alguém comentando que gostou do traçado e tudo mais. Então na minha cabeça eu falei, mano, beleza. Vai vir umas 20 pessoas. Três vai tatuar e já vai ter. Vai ser alguma coisa.
Meu, pelo menos a gente tá aqui curtindo, era o que eu queria, tá ligado?
A questão é que não vieram 15 pessoas, mano. Tipo, mano, veio mais de 50.
Bateu mais de 50 pessoas, mano.
E é uma casa. E era assim, e foi mais de 50, pelo menos metade. Tava pra a pá de tatuar. Porque, inclusive, tinha uma amiga Sim. nossa, JJ, que ele era aprendiz dele na época.
Sim.
E ela também tatuou nesse dia. Então, assim, ele tatuou das 3:30 da tarde, porque o moleque chegou, já chegou tatuando. Foi tatu das 3:30 da tarde, que eu lembro que você ficou até as 3, quase 4 horas da manhã tatuando. Foram Sim. 12 horas de tatuagem.
Sim, sim.
Sem parar.
Sem parar.
E ele não tava bebendo, ele só bebia energético, a gente tava com as ring light lá, né?
Pra, é, um ring light pra me poder enxergar, porque tava tudo escuro.
Mano, jogo de luz, tudo escuro, ele na ring light, tem umas fotos dele agora, inclusive,
Nossa,
pra compartilhar.
Nossa, muito incrível,
velho. E aí, mano, e bebida e tal, ele só no energético tatuando, empolgadaço.
Empolgadaço, meu.
Atendinite já cantando.
Meu, eu juro pra você, eu acho que a adrenalina e a felicidade de ver todo mundo curtindo, todo mundo feliz, eu podendo tatuar, entendeu? Todo mundo, literalmente, tava um clima assim que eu tava curtindo, que eu não tava nem ligando pra dor nas costas.
Eu lembro que assim, eu tava toda hora que tinha, tipo, às vezes você parava no meio de uma tatuagem ou outra, tipo, porque, mano, a galera que colou, foi uma galera da hora, porque era uma galera que gosta de beber, gosta de dançar também.
Sim.
Tal. Então não é um que fica naquele jeito de bagulho, vou ficar aqui fumando meu nega, fumando meu cigarro, tomando minha bebida, trocando meu... Não. Tipo, tem a galera que vai ficar assim, normal, às vezes eu faço parte dessa galera, inclusive.
Não, mas...
E às vezes eu também tô no meio da galera dançando, eu sou uma doideira. E só que a maioria da galera é doideira, então tava todo mundo dançando, sempre tinha muita gente dançando. Então é um ambiente que tava muito animado. E era da hora, porque você tava animadão e tava também trajado energético. E você é animado, e tinha várias mãos que do nada terminava uma tatuagem, você já levantava, entrava no meio da dança aqui, assim, ó. Empolgadão. E sentava de novo, já ia o próximo pra máquina.
Tal. E, meu, foi, olha. Foi uma parada assim, surreal, mano.
Mano, foi bastante, eu lembro que foi bastante tatuagem esse dia e ficou bastante tatuagem marcada.
Sim, eu tatuei. Eu acho que eu tatuei no dia, eu acho que foram as 8 pra 9 tatuagens. Mas ficaram marcadas 16. Ao todo.
É, então, porque eu lembro que aconteceu assim. Quer não, foi um evento que foi mal planejado. Porque a gente não tinha uma dimensão de quantas pessoas poderiam colar e tal.
Sim.
Esse foi o pontapé inicial.
Sim.
Quando eu falo mal organizado assim, porque a gente não dimensionou quantas pessoas poderiam querer tatuar, a gente não tinha uma base.
Sim.
E aí foi muita gente querendo tatuar e as tatuagens nem todas eram tão pequenas. Porque a gente tá falando de tatuagem de 15 centímetros, então você pensa que nem tem vários corpos diferentes no meio da tatu.
Sim, sim.
Então elas demandavam tempo. Por isso foram 8 tatuagens em 12 horas. Ainda foi bastante rápido.
Foi bastante rápido. Tá ligado? Foi muito rápido, muito rápido.
E então assim, nessa brincadeira... E muita gente já deixou pago, que eu lembro. Muita gente já tava deixando pago. Já,
então, porque
eu lembro que você surgiu com a promoção de...
Isso.
Se marcar e já deixar adiantado no dia, isso. Fica com o peso do dia de festa.
Inclusive, rapaziada, vai continuar assim, só preciso reestruturar meu estúdio. Quando acabar a pandemia e puder fazer festa, eu vou voltar e vai ser do mesmo jeito. Quem já frequentou a Tattoo Party não mudou, vai ser a mesma coisa. Se você estiver frequentando lá, você pega o desconto da Tattoo, entendeu? E pode vir tatuar, só deixa marcado o seu horário, deixa pago, tá tudo tranquilo. E é só vir no dia seguinte e na festa, meu filho.
Aproveita, dá uma curtida.
Só vai.
E o que eu falo, no dia que for acontecer, pode ficar tranquilo que a gente vai estar anunciando aqui antecipadamente.
Axé.
Parceria com a Anubis Tabacaria.
Anubis Tabacaria.
Agora tem parceria com a Anubis Tabacaria.
Inclusive, eu falei pro Luquinhas que eu falei assim, mano, você vai fazer um banner que o bagulho vai ficar lá no meu estúdio, entendeu? Porque o bagulho não é fácil assim não, meu chupade.
Eu falei pra ele que agora tem um patrocínio da Anubis Tabacaria, né? A parceria com a Anubis Tabacaria, o do estúdio lá. Quando a gente tem um evento, a gente chama a Anubis de uns parceiros nossos, que inclusive eles fazem parte aqui do canal também.
Sim.
Porque só pra vocês entenderem, a pessoa que vocês mais vão ver em vídeo provavelmente serei eu.
Sim.
Porque o estúdio é meu. Simples assim, é só esse o motivo.
Mas
e não é porque eu quero aparecer em todos os vídeos, é porque eu não saio de casa, que eu estourei o joelho num acidente, e eu não tô saindo, eu fiz o estúdio de gravação, e tudo bem, cara. Então, é natural que a pessoa que mais vão ser... Mas vocês vão ver aqui, ou direto, o Matheus, né, o tatuador, vocês vão ver o Lucas, o Chicão, que são a galera da... A Yasmin também, que faz parte da sociedade, que eu tô ligado.
Da Anubis,
entendeu? Vocês vão ver aqui a Camila, da Camila Fotos.
Camila Fotos.
Inclusive, fotógrafa da MC Reni, diga-se de passagem, tá ligado?
Da Love
Funk.
Ó.
A Camila é desenvolvida com a Love Funk. Mas ela é fotógrafa, meu caralho.
Não,
inclusive, ela tá dando uma dica aqui pro pai de fotografia.
Sempre.
Tá ficando maroto.
Sempre.
E... Então, assim, vai sempre ter uma galera aqui, porque o canal hoje ele é composto de apresentadores, digamos assim, apresentadores fixos de 7 pessoas.
7.
Porque eu, você, o Lucas, o Chicão. É, eu, você, o Lucas, o Chicão, Camis. A Camis, o Vitão. Tem o Vitão também. Eu tô esquecendo alguém. Eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguém.
É que, na verdade, você falou que tava entre 6 e 7 pessoas. É, você tá querendo colocar alguém, mas...
Ah, é, porque eu tava vendo com a amiga minha, a Bianca, que
sim,
é...
Sim, que é a
biomédica e tal. Biomédica. Inclusive, que...
Então, gente, por isso que eu
falei... Que eu queria trazer alguém do viés da ciência e tal, que ela tá terminando doutorado de biomedicina e tudo mais. Inclusive, Bianca, um beijo pra você. Você pica pra caralho, que é pessoa com 25 anos, tá fazendo doutorado, você é pica.
Pica pra caralho.
Desculpa, você é privilegiada no sentido assim, você procurou isso, esse privilégio.
Literalmente.
Faz só isso da vida que é estudar? Faz só isso da vida que é estudar. Mas você tem seu mérito.
Mas você tem mérito. Puta, o mérito é importante.
Então assim, aí era isso mesmo. Era composto em uma média de 6, 7 pessoas, sabia que ainda não decidiu e tal. Porque eu quero fazer 2 projetos com ela. Eu quero que ela faça a participação aqui. E além dela fazer a participação nesse... Por favor. Seria uma boa, viu? Não, espera você voltar, cara. Não, no problem. Marizia. Marizia. Ah, de vez em quando vocês vão ver a gente murmurando alguma música aqui. É porque tá tocando aqui. Não sei se tá captando o microfone, mas... Enfim. Prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Não, de boa. Aí, Budo Vieser, se quiser patrocinar nós também. Budo Vieser. Paga nós que eu falo o nome certo.
Se não pagar, nós não fala certo não, mano.
Brindezinho de lei.
Brindezinho, cara.
O brinde e o gole. Então.
Vou olhar o bico, né, mano?
Porra. E aí, eu tava conversando com ela porque eu queria fazer 2 projetos com ela. Da mesma forma que eu queria fazer 2 projetos com o Vitão. Porque o Vitão, mano, é um cara muito engraçado. E é natural dele.
É natural dele.
Tá ligado? Não é um bagulho, forçado.
O dele é natural.
É dele é natural. E aí, eu queria fazer um bagulho voltado pra comédia com ele. Óbvio que aqui, mano, mesmo aqui, você dá risada pra caralho. É ridículo. Você olha pra cara dele, você quer rir. É ridículo, é ridículo.
Ô, moleque, a existência dele é pra você.
É, mano. E é maravilhosa isso, tá ligado? E a Bianca, eu queria fazer um projeto. Queria que ela participasse exatamente aqui, em vários dias, porque... A gente vai ter a galera fixa, que a gente vai estar conversando aqui sempre, e a gente vai ter dias que vai ter variação. Inclusive, vai vir o Schmitz, que por acaso é amigo meu há muitos anos, mas agora ele está candidato a vereador de Diadema, se não me engano.
Sim.
E assim, só que, mano, eu quero conversar com o Schmitz para saber a ideia dele, porque eu nem voto em Diadema. Eu voto em São Paulo. Eu e o Chicão voto em São Paulo. Vai ser um dia que vai estar o Chicão e ele aqui. Mas eu quero ver as ideias dele. Porque assim, e também entender como é que funciona esse negócio de entrar na política. Porque, mano, a gente escuta bastante, mas não é algo difundido.
Sabe o que é interessante? Eu vou. Já que você falou sobre o que é entrar na política. Provavelmente pouca. Não sei se todo mundo sabe, ou se sabe, ou se não sabe, mas eu sempre falei. Mas eu já entrei na política, eu já trabalhei com meu pai é assessor de vereador há anos. E eu já trabalhei com ele, entendeu? Não é uma parada difícil pra você entrar, entendeu? Só que você tem que saber que você... Eu não tenho uma metáfora pra tentar explicar como é que funciona a política. E aí, meu, se a gente for falar de política aqui, pode bater o horário aí, mano. A gente vai falar até semana que vem.
Não, tudo bem, mas assim...
Mas é uma parada que não é difícil.
Mas
não é difundido.
Tá ligado?
Qualquer um... Por exemplo, se você pegar e falar assim, meu, eu quero ser um vereador, você vai lá e se filia a algum partido. Meu, pra você se filiar a algum partido, você só precisa ir num gabinete de algum vereador, de algum partido que você queira, seja lá qual for. E aí você pega e fala assim, eu quero me inscrever. Você se inscreve lá, você estando cadastrado, você vai lá e faz os pedidos tudo direitinho e eventualmente você
não, pode porque se candidatar. Assim, um dos motivos que eu quero conversar com o Schmitz, por exemplo, é porque o que acontece? Eu não voto em Diadema. Mas Diadema é uma cidade que muito me interessa.
Sim.
Porque é próximo e eu, mano, eu nasci em Diadema, eu convivo com a galera de lá e tal.
Eu
então...
sou diademano desde sempre, né, mano?
Eu nasci no hospital, no falecido hospital de Diadema.
Eu também, olha lá.
Tá ligado? Ninguém mais nasce lá, porque não existe.
Porque não existe mais.
Então, assim, eu nasci lá e, mano, eu estudei a vida inteira em Diadema, tirando faculdade e tal. Tudo, foi todo meu ensino, desde do pré, foi em Diadema. Então... É uma cidade que é próxima pra caramba, pra aqui. E é uma coisa que pra mim é interessante, entendeu? Porque, pô, eu vivo lá, o tempo todo lá, eu faço compras lá, tá ligado? Sim. Porque aqui, diferente de Eldorado, também é Diadema, Eldorado é uma cidade dentro da própria cidade.
Sim.
Aqui onde eu moro é bairro. Tem um mercadinho, mas é bairro. Então se você precisar de alguma coisa, você precisa ir pro centro.
Sim.
E aí quando a gente... inclusive aqui tem até a questão que quando a gente fala centro, a gente tá se referindo ao centro de São Paulo, a gente se refere ao centro, centro de Diadema. Porque é o nosso centro,
é.
Entendeu? E aí, beleza, quando a gente fala pra ir pro centro de São Paulo, a gente tem que falar por extenso. Não, vai colar lá no centro de São Paulo. Paulo.
Literalmente, é literalmente.
Tem é que isso ser mesmo. Assim, porque a referência pra nós é centro de Diadema. E aí, por isso que eu quero conversar, porque o que você falei, cara? Eu boto minha mão no fogo por alguém? Não. Pode ser político, pode não ser, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Só que o Schmidt tá. É aquela coisa. Que nem eu falo, mano, eu não vou adotar partido. Eu não adoto político, tá ligado? Eu só quero ver as ideias do cara, dar o espaço aqui pra ele falar também, que eu acho importante a pessoa então, ter o espaço pra falar.
Mas isso se chama gentileza, cara. E assim, não obstante da gentileza, vem a questão do respeito,
sim.
Entendeu? E do tempo de amizade que você teve. Pô, eu tenho a oportunidade de ajudar o meu amigo, entendeu? Meu...
Cara, mas na minha cabeça, pra ser bem honesto, não é nenhuma questão de ajudar. Por quê? Porque assim, beleza, mano, eu gosto pra cara de Schmidt, é meu amigo e tudo mais. Só que aquela coisa, mano. Eu não tô pensando na ideia de ajudar ele.
Ah, sim, por você quê? Só quer divulgar o.
Não, é abrir espaço. Inclusive, qualquer outra pessoa, qualquer outro vereador quiser vir falar aqui, se tiver vontade. Não tem essa. Porque qual é a ideia? O Schmidt, no caso, eu chamei ele porque era um comunicado. É mais fácil.
Uhum.
Abre espaço. Inclusive, mano, essas imagens aqui são livres e tal. Se você quiser usar depois, tudo bem. Então, assim, abre esse espaço pra ele poder falar e pra galera poder ouvir e tirar seus julgamentos.
Sim.
Principalmente, que eu não me engano, ele não usa zero verba política de não, renda partidária, ele não usa.
Não usa.
Ele faz por ele mesmo. Não afirmo, mas eu tenho quase certeza que é um negócio assim, porque ele mesmo falou que ele tá fazendo tudo, que ele não tem assessoria nem nada. Tudo bem. Então, assim, eu falei, mano, vou abrir espaço pra falar. Se outras pessoas quiserem vir falar, também sinta-se à vontade.
Sim.
Porque eu falo que não é ajudar o Rodrigo. Porque a partir do momento que eu falo ajudar o Rodrigo, quando se trata da política, eu estou ajudando um político, então parece que eu estou adotando.
Ah, entendi.
Estou
entendi,
atrelando entendi, a minha imagem à questão partidária de vista, dele. Sim. Mas não é isso.
Entendi.
Chegou e falei pra ele, mano, não tem pauta aqui.
Uhum.
Porque não tem pauta. A gente simplesmente começa a falar e vai embora. Então foi o que. Uma das coisas que eu tava falando, que eu falei pra ele, que ele perguntou, né? Porque é normal, os caras querem ter alguma pauta, porque quando você chama, a pessoa ela vai assimilar como um debate.
Sim.
Ou uma conversa, uma entrevista de fato. E aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa. E eu falei, mano, a gente vai conversar. Acho interessante a pessoa se preparar, tipo assim, você tem alguns projetos, algumas coisas? Isso você tem que estar afiado na língua, porque eu vou te questionar algumas coisas. Outra pessoa que vai estar aqui também participando junto comigo no dia vai questionar algumas coisas e vai estar em live. Então a galera em casa vai também poder acompanhar e questionar o que quiser.
Sim.
Entendeu? Então a ideia é essa. É poder deixar claro para as pessoas que, mano, tá aberto. Faça o que quiser. Entendeu?
Sim.
É isso.
Não, fechou. É para você ver o... então, nesse caso específico, é gentileza pura. Eu acho que é...
Eu acho importante ter espaço para falar.
Sim.
Acho... Óbvio que assim, mano, tem gente que fala bosta, tem gente que fala bosta. Você nunca sabe quem vai ou não falar bosta. Mas se a pessoa fala bosta, você só vai saber que essa pessoa é um bosta se você der espaço pra falar.
Sim, óbvio.
Não estou dizendo que o Rodrigo é de bosta. Eu estou dizendo qualquer pessoa.
Eu posso ser um bosta aqui.
Mas você que tá vendo que vai fazer essa avaliação.
Sim, claro. Inclusive, eu acho isso interessante, que é onde surgem os haters. Entendeu? Independente, eu posso chegar aqui e literalmente, meu, abrir a mente de milhares de pessoas, mas sempre vai ter um cara que vai falar assim, mano, eu não gostei do que você tá falando, você é um lixo, você é um bosta. E outras pessoas que vão falar assim, caraca, mano, Matheus é uma firmeza e tudo e tal.
É natural.
É natural, é normal.
Mas até alguns casos são natural, porque tem pessoas que vivem de hatear as outras. Mas, cara,
meu,
é que assim, a gente vem de uma geração que já... Isso que assim, na real, a gente diferente da galera mais nova, né, mais nova que a gente... Eu ainda sou mais novo que você, diga-se de passagem, poucos anos, mas sou. Mas a gente vem da mesma geração, Essa nossa geração, a gente foi evoluindo com a tecnologia. Tipo assim, a gente chegou num ponto que a gente era muito novo, que a tecnologia deu o boom.
Sim.
Que foi ali depois de 2000, sim, ali, meados de 2005.
2005 pra depois.
Que foi que deu aquele boom estrondoso, que inclusive, na real, foi depois de 2005, por meados de 2008, que foi o maior boom, que foi quando morreu os Black Total.
Sim.
Por causa do YouTube.
Pode crer.
Que aí foi morrendo as coisas por causa do YouTube. E... mas foi nessa época. Então assim, só que quando esse boom deu, a gente já tava ali nos meados de 8, 9, 10 anos.
Sim.
Então a gente teve aquela coisa que... de brincar na rua, e foi uma coisa que a gente teve, manteve essa infância mais tradicionalista, né?
Sim.
Da coisa, porque era... a nossa época era isso, né? Sim, a real é essa. Mano, não vou nem criticar a galera de hoje, porque hoje em dia é muito difícil as coisas, tá ligado? Então eu entendo, velho, deixarem no celular.
É literalmente outra era mesmo. Sim. Porque, por exemplo, se for parar pra pensar, eu ainda joguei, brinquei com peão de madeira, tá ligado?
Eu tinha um peãozinho de rosa, mano. Pica, velho.
Entendeu? Joguei peão de madeira, brinquei de esconde-esconde, mano. Brinquei de esconde-esconde.
Era assim, não era esconde-esconde eu e o amigo do meu lado, da casa do lado, não.
Não, mano.
Era esconde-esconde, a galera da rua. E era uma galera.
Entendeu? Era isso.
Dá... e vai apagar.
Vai apagar?
Vai. Tem configurado a porra desse notebook pra ele parar de ficar apagando. Foi burrice minha, de verdade. Essa eu bato no peito e falo. O pai vacilou.
Sou de menos, sou de menos.
Eu odeio o termo pai vacilou, mas eu comecei a falar essa merda de brincadeira. Agora eu não consigo parar.
É igual pai tá on.
Top.
O pai tá de Celta.
O top se difundiu na sociedade,
não,
assim.
Não, o top é a mesma coisa.
Metade da galera começou a falar top. A outra metade da galera começou a zoar a galera que falava top, falando top, de uma maneira zoada. Aí
agora
o top,
topzera,
de uma maneira zoada, acabou é virando o top normal. E aí todo mundo fala top. E ficou.
Já, top, já e topzera. Ou então show. Primeira vez que você fala show, já era, mano.
Ah, mas show, show, não sei. Eu tenho na minha cabeça que show é um bagulho mais antigo que a gente reviveu.
É.
Show, eu queria reviver o Supimpa. Eu tava falando isso pros moleques, que eu queria reviver
meu,
o Supimpa.
Nossa! Bagulho de Supimpa. Tava eu e meu irmão, voltando de sei da onde. Não lembro da onde. Só sei que tava eu e ele no busão. Não sei se a gente tava voltando de um evento. Eu não sei. Só sei que tava eu e ele. Eu e meu irmão, a gente não se dá bem junto, mas se dá bem junto.
Irmão.
Eu não entendo. E aí... e aí a gente no busão, assim... e a gente escutando o pessoal xingando, ele falou, mano, por que essas pessoas ficam xingando essas pessoas? Por que a gente não chega, ô, seu boboca? Ué, ô, traquinas? E aí, tipo, pô, mano, por que a gente não revive essas paradas, né, mano? Ô, Supimpa,
tá ligado? Supimpa é bom,
supimpa,
cara.
Né, supimpa, né, mano? É bom. Supimpa. Pô, várias traquinagens aí, ó, aqueles moleque traquinagem ali, ó.
Traquinagem, não, tem uns bagulho, tem uns jarretes antigamente.
É doido, também, mano.
Então, mas aí, voltando e voltando, que bagulho de soa pra caralho. Então, assim, aí veio essa questão do Rodrigo Colar aqui e a Bianca, fico querendo chamar ela de Bianca, desculpa, eu sei que não é Bianca, eu sei que é Beatriz. É porque eu chamo a Beatriz de Bia. E aí, só que assim, ó, tem várias amigas minhas, tem a Bianca Marques, que é uma puta, mano, uma grande amiga minha, tá morando em Taubaté, ou tá morando na Espanha, ou tá morando na... eu não sei em que país você tá agora. Porque toda hora tem um país diferente.
Eu acho que o importante é você tá vivendo.
Ela tá vivendo bem. Não sei se tá vivendo bem, mas tá vivendo. Mas ela tá sempre em algum lugar diferente, porque ela deixou de trampar no Santander, ela tava aparentemente com um cargo bom, e foi seguir o sonho dela, mano, que era correr pros países por aí e foi embora. Certo ela. E tem uma outra amiga minha, que também é Bianca, tá ligado? Que é a Bianca Silveira, que é a Bis. Inclusive, o apelido dela, que chamava ela de Biscuit, aí depois virou Bis. Inclusive, outra que tá morando no centro de São Paulo agora, tá esperando que entendi, ela tá quase casando. Eu converso com ela, tipo, de décadas em décadas com essas duas meninas. E, mano, amizade que a gente tem muito bacana tal.
É.
E essa Bianca, que não é Bianca, que é Beatriz, tá ligado? Eu coloquei, as outras eu chamo de Bia e ela eu chamo de Bea. Porque todo mundo chama ela de Bia. E eu falo, mano, seu nome é Beatriz, não Bianca. Então eu vou te chamar de Bea. É só pra irritar a pessoa, tá ligado? E é só pra ser idiota.
O importante é...
E aí que eu fico nesse negócio de Bea, 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 Bea. Só que aí, mano, você para de falar Bea, acaba falando Bia mesmo. E aí eu, nas minhas vezes, vou falar dela, acaba falando Bianca, apesar de ser Beatriz. Mas então, Beatriz Oliveira, né? Nascida 14 de fevereiro de 1995.
Já dá pra casar, hein?
Eu sei a data porque ela me falou ontem. É real. Mas eu gravei.
O importante é gravar, né?
Então, campeão? Assim, aí qual a ideia que eu tinha projeto com ela? Falei, eu queria que ela participasse daqui, porque quando viesse alguma pessoa pra falar, tipo, pesquisa, ciência, alguma coisa do gênero, ela tem gabarito pra poder falar sobre isso. E também, talvez, fazer um projeto paralelo com ela, de gravação paralela com ela, pra colocar uma... Não, cara, de verdade, mano, eu talvez possa estar falando bosta, tá, gente? Mas... pelas pessoas que eu conheço, a galera que eu conheço, que são envolvidos, que gostam de assistir bagulho de ciência e tudo mais, eu não vejo mulher falando sobre ciência na internet. Posso ser que tenha. Posso ser
na
que
verdade,
tenha.
Na verdade, tem.
Só que eu não,
na verdade,
só que
tem,
eu não vejo
só que
muito.
Não é difundido.
É, então.
Entendeu? Mas por quê? Ah, mano, não vamos entrar nesses bagulho que senão...
Vai passar décadas e décadas aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é o quê? Eu queria tentar fazer um projeto com ela, uma coisa um pouco diferente, talvez. Pra ver se a gente consegue difundir um pouco mais, sair um pouco de nicho. Porque, cara, a gente sabe que a sociedade é dificilmente aceita. Aceita assim num contexto. Não é questão de questionar, tal. Tô falando aceitar mesmo de visualização.
Eu vou te citar um exemplo, que é o seguinte: eu tava no Facebook, tá? Eu tenho o Facebook Watch, né? Óbvio. E aí, meu, uma coisa é você vai lá e vê um memezinho, um videozinho, sei lá, das meninas dançando. Meu, 130 mil visualizações.
Ok.
De boa. Aí você vai subindo assim, aí apareceu uma entrevista do Neil deGrasse.
Não, tá ligado.
Tá ligado? E, meu, que entrevista. Que entrevista. Né? Ele falando sobre morte, né? Sobre vida após morte, se tem ou se não tem. Falando sobre as religiões e tudo. Questão de, tipo, 3 minutos, cara. 8 mil.
A questão é que assim...
Mas sabe por quê? Meu, aí, é aí que entra outros assuntos que eu tô falando que pode chegar a entrar em outras discussões, que foram coisas que eu descobri recente.
Sim.
Mas por quê? Porque isso se chama modernidade líquida. Se quem tá escutando agora e quiser pesquisar, é só pesquisar. Zygmunt Bauman é que fala sobre a pós-modernidade, a modernidade líquida. E ele explica como que a sociedade está funcionando atualmente. E aí explica o porquê dessas coisas. O porquê que alguns assuntos que são relevantes para a vivência do ser humano não tem tanta atenção quanto algo que simplesmente só eleva um pouco o seu humor.
Cara, mas para ser honesto, mano, em relação à ciência no Brasil, infelizmente, eu falo infelizmente que eu acho um assunto muito interessante, diga-se de passagem, infelizmente a ciência no Brasil é uma piada.
Cara... a ciência em todo lugar é.
Não, mas no Brasil
não,
é pior.
Tudo no Brasil é uma piada.
É,
mano.
Sim, tudo. O Brasil é uma piada.
O Brasil
piada.
É um circo.
E assim, no Brasil é uma piada, mano. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Cara, ninguém aqui quer saber sobre a questão da ciência, da coisa por trás. Hoje, talvez até tenha aumentado um pouco mais esse ano, porque esse ano teve a pandemia, falando sobre vírus, entre outras coisas. Não estou dizendo que foi um crescimento bom. Eu estou dizendo assim, talvez tenha algumas pessoas se interessado mais.
Muitas pessoas se dedicaram a tentar
compreender
as coisas.
Só que assim, mas... são pouquíssimas. E assim, mano, o recurso... Velho, os recursos do governo para a ciência já foram baixos durante a vida no Brasil.
Ah, meu, durante
nesse
a existência
governo,
do Brasil.
Tá ligado? Nesse governo... Mano, o bagulho está ridículo. Ridículo.
Foi o que eu falei, mano. Se a gente... Meu, é foda. Porque se a gente começa a entrar nos assuntos e a gente quiser chegar num ponto final, meu, são horas e horas e não tem como você determinar, entendeu?
Entendeu? Mas qual era a minha ideia? A minha ideia era assim, era ver com a Bianca de tentar fazer um projeto que não fosse maçante. Porque assim, um dos problemas que a gente tem com a ciência, inclusive canais que trabalham com ciência que dão mais certo, normalmente eles mastigam, né? Eles mastigam a informação e cospem.
É, neurologia é isso.
É, tá ligado? O Castanhari, que é o Nostalgia Ciência e tudo mais, que fez até o negócio na Netflix, que é Mundo Mistério. Inclusive, muito boa a série dele, de verdade. Mas eles fazem isso, eles pegam a informação,
mastigam
essa informação, pra depois despejar. Exatamente porque é difícil você se interessar por uma coisa que usam termos técnicos que você não entende. Então é natural isso. Só que eu gostaria que fizesse isso com uma mulher. Porque assim, cara, de verdade, deve ter mesmo no YouTube e tal. Só que não popularizou. Dizendo que não seja mérito da pessoa, velho, não é isso. Às vezes você, sabendo que já é um assunto mais delicado, um assunto mais difícil, eu queria tentar fazer com ela, pesquisar realmente as que tem, Ver a
isso,
como funciona.
Isso eu achei legal.
Tá ligado?
Isso eu achei legal.
Pra gente fazer um projeto e tentar difundir a área.
Isso eu achei legal.
Eu tenho muito esse viés na minha cabeça. Da área da ciência, que eu já gostaria de difundir a área da ciência. Apesar que, mano, eu não sou pesquisador, eu não sou cientista, eu sou porra nenhuma. Nem entusiasta. Eu sou o brasileiro padrão, de verdade. Uhum. Tipo assim, eu gosto do assunto e tal, mas eu não sou aquele cara que vai atrás e tal. Então, mas... quando tem algo que nem esses mais mastigados e tudo mais, eu assisto. Posso ser 2 horas do vídeo, eu vou assistir, tá ligado?
Sim.
Porque eu me interesso por aquilo que a partir do momento que eu passo a entender. E eu gostaria de fazer isso. Só que fazer isso com uma galera, tipo, mano, com as minas, tio. Pegar as minas e falar, mano. E assim, e, inclusive esse projeto com ela não seria um projeto que nem eu tô com o Vitor, que eu tô aqui com a galera e tal. Não, esse projeto não vai à minha cara, não vai ao meu rosto.
Entendi.
Eu seria basicamente um diretor, digamos assim, tem um produtor da coisa.
Pô, legal.
Quer aproveitar o material, entendeu? Seria Sim. mais isso, mas o projeto seria envolvendo o rosto dela. Inclusive, eu já até conversei com ela, porque ela tem esse negócio na família dela, que ela falou que tem uma maldição, que esse bagulho de sociedade não dá certo. Fala pra ele, não, meu projeto com você, eu não quero que dê certo e você passe a vida envolvida comigo. Uhum. Não, pelo contrário. Deu certo, a gente arrancou que... Ih, caralho. Ô, você é chato. Entendeu? O projeto em si, eu não quero que passe a vida do meu. Eu falei, Bela, se der certo e a gente for desfazer, cara, se começou a dar certo, pode ter se render algum dinheiro, alguma coisa. Se depois não tiver como a gente continuar, porque eu tenho, vou ter outros, eu sou uma pessoa que gosta de ficar mexendo em relação à criação de projetos. E talvez vai ter um projeto que a gente não vai conseguir fazer convergir, mas a partir do momento que deu certo, e mesmo que ela saia da aba, minha aba de produção, que continue.
Justo.
Tá ligado?
É.
E é uma coisa que eu já deixei claro. Eu deixo claro logo de começo. Inclusive, esse projeto aqui nasceu. Uma das ideias que eu tive foi juntar uma galera de áreas diferentes. Pô, você é o tatuador da Casa Manuenses. A Camila, fotógrafa e tal. Uhum. Trabalha com a Love Funk. Os meninos e tal. O Chicão, o Luquinhas, Yasmin. Tal, com a Anubis Tabacaria. E a minha ideia foi, eu comecei a juntar essa galera que tem personalidades completamente diferentes. Inclusive, se você olha pro Chico, você nunca fala que ele trabalharia no um projeto de tabacaria. Porque ele não gosta.
Óbvio.
Ele não fuma narguilha, esses bagulho. Fuma. É. Ele não fuma.
Não fuma
cigarro só.
Não fuma
e
só
aí,
cigarro, pode crer.
Aí foi onde veio esse negócio de mostrar pro pessoal que, mano, não é porque você necessariamente não gosta de algo que você não pode vestir algo. Isso vai muito da persona da pessoa. E eu peguei personas diferentes, que são próximas a mim, e montei isso daqui. Pra quê? Pra também divulgar essas pessoas. Porque eu sei que no final das contas, o estúdio é o meu estúdio e às vezes não vai ter coisas que não vão convergir.
Sim.
A gente tem um projeto que tava tentando conversar hoje sobre a Casa Estúdios, né? Que seria estúdio diferente. Inclusive, dava até pra conversar com a minha, que seria a ideia de fazer estúdio fotografia, produção de vídeos, essas coisas, e o estúdio de tatuagem. A gente pegava o mesmo ambiente com vários cômodos pra poder fazer isso.
Uhum.
A mansão estúdio.
Mansão estúdios.
E seria... Mas esse é um álbum, porque é algo que tem, as coisas têm que começar a vingar, a dar mais certo.
Claro.
Tal. Mas é uma coisa que tem muito a se conversar. Tem muito a se conversar. Mas a minha ideia é exatamente essa. É uma ideia de fazer uma divulgação... Difundir todo mundo. Divulgar todo mundo.
É aquele
por isso que eu
parceria,
falo,
né?
Casa Madurenses, Anubis Tabacaria, é nóis.
É nóis, cara. Sempre. Só vamos finalizar essas logomarcas aí, tudo direitinho, vamos fazer um bem bolado, faz página no Facebook, faz página no Instagram.
Fazer um evento bacana, ver acabar essa pandemia aí, fazer uma tatu party, né, diga-se de passagem. Fazer uma tatu party. Talvez eu possa até fazer um programa lá dentro.
Pô,
enquanto tá rolando uma live lá dentro, tava pensando nisso também. Enquanto tá rolando a tatu party, seja uma live introdutória, né? Que seja, sei lá, meia hora só, 40 minutos, uma live introdutória lá, pra mostrar o espaço, e com a galera da Anubis Tabacaria, isso na Casa Manuenses, pra tá fazendo um evento de tatu para o Renascimento da Fênix.
Renascimento da Fênix.
É porque é engraçado, porque a gente falou como surgiu a Tatu Party, falou como surgiu o estúdio, mas a gente não falou que o estúdio acabou.
É. E mas...
Não é que acabou.
Não é que acabou, é que
o espaço que era utilizado teve que ser utilizado por forças maiores.
Forças maiores,
forças
óbvio.
Maiores, completamente irrelevantes, que não precisa se comentar.
Mas ele só entrou em ato, só.
É, e agora tá pra voltar com aos 220 e é isso.
220 sempre, mano.
Entendeu?
Eu acho que... foi algo que a gente já tava conversando mais cedo. E é uma parada que a gente tem que conversar, que assim... você tem que ser autêntico.
Sim, justo.
A partir do momento que você deixa de ser autêntico, as coisas parece que realmente começam a desmoronar. Por isso que quando eu pego e falo assim, a grande maioria ficou preocupado quando você teve a ideia de montar o seu estúdio e tudo.
Sim.
Mas aí, eu acho que quando você pegou e falou assim, não, tá tudo bem, eu quero fazer por mim mesmo, foi ali que eu me toquei, entendeu? E aí eu tive consciência da autenticidade de você, entendeu? E aí eu falei, mano, independente, cara, você pode começar onde você for, você não vai parar. Entendeu?
Não, de forma alguma.
Eu acho que foi ali. E aí ocorreu as coisas que ocorreram comigo e tudo. E eu tive que ter o meu silêncio.
Sim.
Né? Uhum. E até chegar onde a gente tá aqui agora, fazendo esse vídeo aleatório. Sensacional, que eu estou amando fazer. Eu acho que.
Detalhe, galera, esse vídeo não está sendo ao vivo, ele está sendo gravado.
Mas, sim.
Mas a ideia daqui são transmissões ao vivo.
Ao vivo.
Tá?
Olha ao mas vivo. Eu garanto pra você. Eu estou muito afim de fazer um ao vivo pra falar sobre assuntos contundentes.
Não, nós vamos fazer um ao vivo. Mas sem falta, nós vamos fazer um ao vivo.
Vamos fazer um ao vivo contundente.
Na verdade, a tendência é fazer todos ao vivo, né? Essa aqui foi a gravação, porque... assim, o porquê essa é a gravação?
Primeiro, eu queria saber como é que eu sou.
Eu sugeri pra ele, né? Vamos fazer um ao vivo, só que seria já o primeiro ao vivo do projeto do Estúdio Rescisão com o Bom Dia Quebrado e tudo mais. E... só que aí tem um peso e tal. Só que o primeiro ao vivo, eu gostaria de fazer um primeiro ao vivo com uma edição um pouco... cara, uma edição meio maluca. Que talvez nem fosse no estúdio. Essa é a minha doideira. Talvez eu faria isso na laje.
Pô...
porque aí eu consigo colocar todo mundo que eu quero envolver no projeto, todo mundo que já tá fixo, de uma única vez. Porque assim, eu tenho 4 microfones e 1 microfone de lapela. Assim, ou 5 do microfone de lapela não seria possível de hora. O microfone de lapela eu só consigo utilizar pra gravação. Porque, né, um microfone de lapela improvisadão, tá ligado? Que é pra conexão de celular. Mas esses microfones, eles têm esses braços móveis, então eu consigo colocar 6 pessoas e na hora de alguém falar, só joga o microfone
só
de lapela
joga.
Pro outro, tudo mais. Então, e aí seria mais a apresentação das pessoas participantes.
Sim.
Entendeu? Então é isso que seria uma coisa mais futura da ideia da coisa pra ser realizada e tal. E por hora, aqui está sendo gravado, né? Porque era aquela coisa, esse já é a minha terceira gravação.
Pô, legal.
Tá ligado? Que é, eu fiz a primeira gravação só eu e o Vitão. Que dico. Porque a câmera estava numa posição ruim e tudo mais, porque... mas assim, foi uma gravação...
vivendo aprendendo.
Então, mas aquela... eu sabia que a câmera estava ruim. Tanto a qualidade da imagem, quanto a posição da câmera. Porque eu não posicionei a câmera para gravar, de fato, pegando bem. Eu posicionei a câmera para saber em relação ao teste de áudio. Que era um teste mais de áudio, de sincronização labial. Pra ver se tinha algum atraso, alguma coisa que tinha que mexer nos MS e tudo mais. E deu certo, então foi isso. E a gente gravou uns 48 minutos. A segunda gravação já foi uma gravação de teste de câmera, porque a gente já sabia que o áudio estava bom. Então já foi uma relação em posicionamento de câmera.
Sim.
Por isso que o posicionamento já pegava mais 3 pessoas e tudo mais. Só que ainda não estava com uma placa de captura. E a placa de captura ainda não tinha chego. Então a qualidade estava ínfima, mas a posição já não estava tão assim.
Sim.
E foram gravados mais 43 minutos, né? Agora, hoje, estamos com a placa de captura, por isso que a qualidade está bem melhor, está sendo gravado em Full HD. E nessa brincadeira da qualidade estar em Full HD também, já sabendo a sincronização, já ficou algo melhor posicionado, já foi algo já melhor pensado na hora de fazer a posição de câmera e tudo mais, em relação à luz, dentre outras coisas. Já foi... um outro passo mais levado a sério, inclusive um passo que esse aqui vai ser um vídeo postado, né? Os outros não foram pra ser postados.
Sim.
Esse já foi pra ser postado.
Legal.
Então essa é a levada da coisa, esse é o diferencial da coisa.
Sim.
Entendeu? Mas assim, ainda, como eu falei, ainda vamos partir pro ao vivo, mas o ao vivo ele vai partir na ideia de vai ter todo mundo, pelo menos na primeira vez, eu quero que seja todo mundo que está participando do projeto. Mas talvez vai ter uns agregados, que é normal.
Natural.
Mas eu vou deixar claro que são os participantes, quem são os agregados. E aí depois, sim, aí vocês vão vai começar a ver o quê? Vai ter dia que vai estar tipo eu e o Matheus e o Vitão, eu e o Chicão e o Lucas, eu e o Chicão e o convidado.
Na base da aleatoriedade, que é... Meu, eu acho que tudo na vida tinha que ser aleatório. Meu, porque tira aquela ideia de rotina.
Justo. Entendeu? Faz sentido.
Entendeu? Meu, se tudo for... Independente se você... Tem pessoas que você gosta de estar, por exemplo... Tá eu e você.
Sim.
Mas, por exemplo, hoje você tá gravando aí, você tá sentado aqui, mas porque na próxima, entendeu? Trocando.
Sim.
Eu lembro de ter visto, olha só que interessante. Eu levo isso pra minha vida, porque eu li isso num dos livros do Moebius que eu tenho. E é um quadrinho, uma graphic novel que ele fez, que se chama O Desvio. E aí é uma história específica onde ele mesmo se coloca na história e ele toma um desvio do caminho rotineiro dele. E, mano, acontece, tipo, tudo na vida dele. E aí, eu lembro de quando a primeira vez que eu li aquela parada, eu falava assim, meu, tem várias formas de eu ir pra escola. Várias. Eu posso ir pelo Guacuri, eu posso ir pela Z, eu posso ir pela Alda. Eu tinha o costume de quê? Eu vou pela Z. Pera aí que eu...
Ah, eu poderia depois ter deu o primeiro erro, ter ido lá e ter arrumado? Poderia. Fui. Não fui.
Mas...
E foda-se.
Ah, tudo bem. O importante é que a gente tá gravando.
Até porque, como eu falei, o meu joelho está estourado. Eu não estou andando, eu estou pulando. Eu sou o saci obeso do século XXI.
Literalmente.
Enfim, continua.
E aí, olha só que interessante. Aí, eu juro pra você, cara. Eu não faço mais o mesmo caminho pra nada. Porque desde que eu comecei a mudar os caminhos, alguma coisa acontecia pra mim.
Cara,
eu encontrava alguém, eu encontrava alguma coisa na rua, eu descobria alguma coisa nova, eu chegava mais rápido, às vezes eu chegava mais tarde, mas sempre dava certo.
Sempre era uma trajetória diferente, com o mesmo objetivo.
Meu,
cara,
isso é incrível.
Eu nunca segui o mesmo caminho porque minha mãe falou que eu nunca devo andar pelo mesmo caminho, porque vão marcar o meu caminho e uma hora vão querer me assaltar. Mas assim, de verdade, é que talvez na câmera não tenha uma percepção assim, mas normalmente as pessoas não tendem a me assaltar, elas tendem a achar que eu vou assaltar elas. E não, é real, mano, às vezes é triste, às vezes dá um sentimento ruim. Porque, mano,
claro,
eu tenho 1,81m, 1,82m, tá ligado? Em torno de 140kg e sou negro. Preto, eu sou preto. Porque
é meio complicado.
E aí, mano, pra sociedade... Na grande maioria, não vou dizer na grande maioria, mas tem uma galera da sociedade que tem um preconceito racial.
Sim.
E aí você vê um mamute chegando na sua posição e normalmente, eu sou míope, tá ligado? Então eu não ando na rua com, o olho normal, não, mano, eu ando com a vista forçada, então eu fico abaixando aqui pra forçar a vista e parece que eu tô mal encarado, inclusive tem gente que não fala comigo, amigos meus não falam comigo achando que eu tô bravo e eu não tô bravo, eu tô de boa. E aí, já, mano, tem uma vez que uma velha correu de mim, parça, uma senhora correu de mim, eu não entendi nada. Eu lembro até hoje, eu tava lá na Manuel da Nóbrega, ali na... Onde fica a porra lá do bar que fez a merda lá com os moleques, tá ligado?
Ah, sei.
Vou nem falar o nome do bagulho, porque senão vou começar a xingar o cara.
Vamos xingar esse arrombado.
Só queria dizer que é o bar do lado do Rogers. Aí você tira suas conclusões.
Aí vocês tiram suas conclusões.
Falei qual lado?
Não falei qual lado, pode crer. Eu
e
vou
aí...
falar que é próximo de um...
Que tem, tipo... Ou sabe aquele lugar que, assim, que pra quando você quer alcançar algo mais alto, você então, vai subindo?
Então, que, é próximo, sabe? Ali. Então...
Tipo uma música do...
Então, eu aconselho não comprar
Zeppelin,
lá porque é caro.
Tá ligado? Tu sabe uma música do Led Zeppelin que fala sobre escadas?
É uma música que sobe.
É isso. Quando
então...
Você vai chegar lá, você vai reparar a música.
Eu aconselho você não comprar lá.
É, vai tomar no cu lá. Não vou nem falar o bagulho aqui. Se um dia os moleques quiserem falar, os moleques estão envolvidos na história mesmo, porque a história não é com a gente.
Então, mas eu aconselho não comprar lá, não.
É.
Eu não gostei lá de lá, não.
Foda-se.
Meio estranho.
É... Enfim, vai tomar no cu, seus filha da puta. Vocês sabem de quem eu tô falando. Vocês sabem que eu tô falando de vocês.
Você
fez merda.
Fez merda, hein?
Sendo cuzão pensando em dinheiro, firmeza?
É isso mesmo. Você
sabe que é contigo.
É isso mesmo.
Então, aí firmeza. Eu tava nessa rua, mano. Só que eu tava, mano, bem antes desse lugar. E eu atravessei a rua, mano. E eu lembro até hoje, eu tinha uma camisa do Ozzy personalizada.
Chique.
Não, porque assim, não era uma camisa de imagem de álbum, nem nada, que é muito comum, né? As capas
Sim.
de álbum. Inclusive, eu tenho uma do Black Rain até do Oz 2007, só que essa, mano, eu tinha comprado bem antes, tal. Porra, pelo menos, sei lá, do Prince of Darkness. Só que, mano, não era de capa nenhuma. Ela era toda em alto relevo, em branco. E escrito Ozzy em vermelho aqui na, embaixo e Ozzy nas costas em vermelho também.
Bicho, mano, é chique, bicho.
Era
é
da
chique.
Hora, era da hora. E, mano, beleza, tô eu indo pra Diadema aqui assim, tal, a pé, de boa, pela Manuel, tal, pra sair, descer ali a rua do shopping. A gente já fez tanto tempo assim que tinha aberto o shopping. Eu atravessei a rua. E eu escuto o Manil aqui de fone, assim, tal. Provavelmente já tá murmurando alguma coisa. Porque não, você acaba murmurando algumas coisas de vez em quando.
Sim.
Mano, lembro até hoje, tio, a Vera. A Vera tava aqui de boa, assim, na caminhadinha dela aqui, assim, ó. Ela tava com, acho que era uma bíblia, ou era uma bolsa embaixo do braço. Era um,
mano,
assim,
geral, provavelmente ter, foi uma bíblia.
É, eu sei que ela tava assim. Aí eu acho que talvez eu devo ter murmurado alguma frase da música, alguma coisa. E ela só fez assim, ó. E é verdade, não minto, eu lembro, eu tava cantando I Don't Stop do Black Rain, do Ozzy, inclusive. Não, não sei se é do Black Rain ou do Let Me Scream. Do Scream, enfim, é um dos dois.
Alguma música aí, do Ozzy.
É, aí eu sei que ela fez assim pra trás, olhou pra mim, tá ligado? Na hora que ela virou pra trás, olhou pra mim assim. E, mano, eu aqui com o maior cara de bestão aqui cantando bagulho, pá. Ela olhou pra mim. E sabe quando você, tipo assim, ela não vai correr. Mas sabe quando você começa a dar aquele passinho acelerado assim?
Uh-huh.
E você percebe que a pessoa tá assustada? Uh-huh. Ela começou a ir, mano, eu sou alto e tal, na época eu tava bem mais magro, tipo, eu tava magro na época, inclusive, foi na época que eu tinha parado de jogar basquete e tal, tipo, já fez tanto tempo que eu tinha parado de jogar basquete da liga, e aí, mano, então, eu ando rápido, tá? Eu andava rápido.
Sim.
Agora, eu ando que nem uma lesma, quer dizer, hoje eu nem ando, né?
Infelizmente,
hoje eu não tô nem andando naturalmente. Mas enfim, vou fazer surgir, vou voltar nesse bagulho, vou voltar normal.
Amém,
mas,
amém,
enfim, aí vou voltar pros treinos e tudo mais. Só que aí, beleza, eu andando assim normal. Só que, mano, era bem mais alto do que ela, minha passada era mais longa e eu tinha acabado, era uma época que eu tava treinando. Então é natural você ter uma velocidade andando até um pouco mais rápida do que as pessoas. E aí, mano, só que a Vera, fiote, ela acelerou, mano. Mano, a Vera saiu no pino, no passinho rápido aqui, assim, ó. E eu fiquei, tipo, mano, eu juro. Eu não sabia. Eu não vou mentir, não. Eu não vou falar, nossa, cara, como eu me senti mal. Porque a Vera... Mano, não, cara, porque eu queria rir tanto. Poderia ser preconceito racial. Eu poderia ter assustado a Vera porque ela era da igreja, ela achou que era do demônio. Poderia ser qualquer coisa. Não vou falar que foi racismo, não vou levantar bandeira nenhuma aqui. Só que, mano, foi engraçado, tio.
Eu
era uma
imagino.
Senhorinha, assim, mano, era aquela senhorinha de igreja, tipo, saia, blusa, aquelas blusinhas de lã, mano, pac. Por isso que eu tenho certeza que era uma bíblia embaixo do braço.
Mano, era uma bíblia.
Eu tenho certeza.
E não obstante, eu passei por uma parada semelhante.
Achei engraçado demais.
Mas não
na
foi
época
de
eu
assalto.
Dava de coturno. É,
ah,
na
então
época eu dava de coturno ainda.
Então era do capeta mesmo.
Acho que ela pensou que era do fechado com capeta.
Era fechado com capeta mesmo.
E eu sempre falei que eu sou fechado com capeta, mas é porque eu não acredito em nada, tá ligado? Eu falo que eu sou só pra as pessoas ficar gerando assunto.
O importante é.
Ah, o importante ter fama. É que foda-se.
O importante é foda-se.
O importante é que foda-se.
Olha só que interessante. Eu tava andando na rua, pá. E eu tava de camiseta assim, todo tatuado, mano. Não é que a tiazinha não fez o sinal da cruz pra mim, olhando pra mim, mano?
Eu acho que é mais explícito. Assim, o correr é feio, mano. Mas a pessoa olhar pra você aqui assim, ó.
Juro pra você, mano. Juro pra você, ó. E aí, eu olhei assim pra ela. E saiu, mano. Eu juro pra você, mano. Eu falei, não, não é possível.
Não, não é possível um bagulho desse.
Não é possível, velho.
E o foda que é.
Não.
O triste é que é.
Pois bem, só por causa disso eu vou fechar o corpo mesmo. Entendeu? Que é pra mim, quando eu andar, todo mundo ficar fazendo o sinal da cruz que eu já sei que eu vou estar.
É que nem eu falei, eu vou ficar mais preta. Mentira. É. Mano, sabe uma coisa falando sobre cor? Assim, não é nem questão de racismo nem nada, tipo... É, foi uma vez que eu fiquei impressionado com um comentário de um amigo meu, Pio, tá ligado? Uns moleque do basquete. Gente, tipo, boníssima pra caralho. Inclusive, Pio, tá ligado que você tá falando que você tá picando basquete? O dia que meu joelho ficar bom, eu vou voltar a treinar? Escuta o que eu tô te falando,
ó.
Irmão.
Já intimou, hein?
Eu vou perder pra você.
Intimou é porque errado. Intimou
não,
errado.
Não. Eu falo que eu vou perder porque se eu perder, já é esperado. Se eu ganhar, é mérito.
Ah, é. sagaz.
Então, assim, e uma vez eu tava conversando com ele, a gente tava num bar ali em Diadema e tal. Na verdade, eu trombei ele antes de ir pro bar, a gente foi pro bar depois disso. E eu não sei o que eu tava falando, e eu falei, mano, porque eu sou preto. Tá ligado? Porque eu sou preto mesmo. Só que, cara, tipo assim, os caras que é preto pra caralho, olha pra mim e fala, mano, você é moreninho.
Você
a galera que é branca pra caralho, pra mim fala, você é preto. Entendeu? Tipo uma frase, eu acho que é do Projota, do Rachid, sei lá, enfim, um dos caras assim, que fala que é branco demais pra ser preto e preto demais pra ser branco, tá ligado?
É.
E só que aí na hora que eu falei, mano, porque eu sou preto. Ele falou, cara, vocês consideram preto mesmo? Eu falei, mano, eu sou preto, tio. Eu sou preto. Aí ele, caralho, tio. E, mano, ele é raiz.
Ele é raiz. Ele é o Zulu.
Tá ligado? Ele é raiz. E aí ele virou, pô, porque eu conheço os caras da sua cor assim, mas que os caras não consideram preto não, tio. Os malucos falam que é pardo, que é moreno, sei lá o quê. Eu já vi, mano, vai tomar no cu, fiote. Pra mim, mano, quando se trata do Brasil, pra mim só tem duas cores. Ou você é branco ou você é preto. Não vem com essa porra de pardo, que minha mãe sempre me ensinou desde moleque que pardo é cor de papelão. Justo. Tá ligado?
Certo ela.
É branco ou preto. Sábia. Foda-se. Tá ligado? E eu lembro até... Tem uma vez que eu vim tirar o RG, só que na época ainda era uma época que... Eu era bem mais novo, tá ligado? Eu fui tirar um RG que eu tinha perdido e, mano... É engraçado que às vezes você se depara com algumas coisas e que te dão o jeito que a pessoa fala te bate, tá ligado?
Sim.
Tipo, eu fui tirar o RG, lá no Papá tem pra Diadema, tá ligado? Naquele... Que já é em São Paulo, né? Tem um... Eu esqueci o nome lá, do Cidade Ademar, ou... Jardim Miriam, era do Jardim Miriam. Que é Papá tem Cidade Ademar, um pouco assim. E aí, lá, no... eu acho que na hora que eles vão fazer, eles colocam a cor, não sai no RG, mas eu acho que eles colocam a sua cor no sistema.
Ô, louco.
Ou a cor que vocês identificam, tal. Não sei se hoje em dia é assim, mas eu lembro que quando eu fui tinha um bagulho assim. É... E aí, mano... Nunca esqueci disso, parça. Ela tava aqui, ela fez uma pergunta XYZ, tipo, ah, você quer colocar o CPF? Você quer colocar o número do PIS, tal? Foi bem na época que começou esse bagulho do número do PIS.
Ah, sim,
RG,
sim.
RG, tal. Sim. Aí ela ia... Mano, ela não me perguntou sobre a cor. Ela tava assim, anotando as coisas, ela fez assim. Preto. Desse dia... Mano, desse dia em diante foi quando eu falei, eu sou preto mesmo. Falei, eu adotei o preto de vez. Mano, literalmente já fez assim, ó. Tava aqui assim, sabe uma pessoa de cabeça baixa, anotando alguma coisa aqui assim?
Sim.
Ela fez assim, preto. E voltou a anotar e eu fiquei... Tipo, mano, eu nem considerei nem nada, porque talvez ela realmente esteja só fazendo um preenchimento lá.
Uh-huh.
Porque, de fato, a terminologia correta agora, se não me engano, é preto mesmo, tá ligado?
É, você não pode falar pardo, nem então, caboclo, aí, nem
então
nada.
Então assim, ela não falou na maldade nem nada. Ela só mesmo, antes, em vez de perguntar, ela só olhou e fez a própria constatação. Só que eu achei engraçado o fato do jeito que ela falou, em voz alta, que ela tava tipo assim e tal. Sabe, o pessoal leve zona aqui assim, ela...
Preto.
E voltou, e eu fiquei
caraca,
tipo...
Caraca, mano.
Oxe, cara.
Não, sem condição, mano.
Eu achei incrível, mano. Achei incrível.
Ah, é engraçado.
Ah, mas é que assim, velho, eu acho que o jeito que eu encaro as coisas também facilita muito.
Ah,
eu gosto de encarar tudo no viés cômico.
Meu, é por isso que você tá bem. Porque se você enxerga de uma maneira não cômica, rapaz, você tá ferrado.
É, mano, eu acho que tem que encarar de uma maneira um pouco cômica. Óbvio que você tem que lutar pelas coisas, tá ligado?
É porque eu acredito que quando você encara através de um viés cômico, você acaba levando pra um lado mais otimista. E tudo que é otimista acaba elevando algumas coisas da vida.
Eu acho que é só a questão de você não tomar um baque.
Também.
Daquilo. A pancada não ser forte.
Também.
Tá ligado?
É igual a gente falou, entendeu? O problema é o extremo.
Ah.
Entendeu? Acho que... Quando a gente leva pros extremos, a gente sempre se fode.
Acho que é isso mesmo.
Independente do que a gente faz, mano. Tudo em excesso mata.
É, vamos fazer a finalização por aqui. A gente já tá aqui, eu acho que quase uma hora e meia.
Tá bom.
Tá mais ou menos por ali, ó. Pode olhar ali embaixo.
Então vamos finalizar. Vamos finalizar.
Tem que fazer alguma consideração aí? Quer fazer alguma consideração?
Não, a única consideração que eu quero considerar é que o bagulho foi muito louco. Eu curti fazer. E provavelmente eu vou fazer pra caralho.
É isso aí, galera. Então aí, ó. Vou falar pra vocês se inscreverem aqui no canal. Vou falar pra deixar o like.
Se inscreve
like,
aí, deixa
mais.
O like, entendeu?
Pode procurar.
Se inscreve no sininho. O sininho tá aí embaixo.
Pode procurar. O sininho está por aqui.
O sininho fica por aqui. Eu não sei onde. O cara vai.
O editor coloca.
O editor coloca.
Não, mas assim, ó, mas aí, se inscreve no bagulho. Se quiser seguir a gente vai tá fazendo as lives na Twitch. Se quiser já seguir de antecipado na Twitch, vai tá lá o Bom Dia Quebrada, vai tá o Bom Dia Quebrada aqui. A gente vai criar a página no Facebook, tem a página no Instagram, que é @BomDiaQuebrada, dicas de passagem.
Ó.
Tá ligado? A gente vai começar a fazer umas postagens lá. Então, segue nós onde dá, que a gente tá tentando fazer um bagulho...
Legal.
Legal e, mano, gastando muito menos do que a galera... Gasta pra poder fazer uns bagulho assim?
É, mano.
Porque nós é real quebrada, tá ligado?
Eu acho que o importante é ter assunto e ser realista, ser autêntico, ser verdadeiro e engraçado e legal. E...
É isso aí, mano.
É isso, mano.
É isso aí, Firmeza, galera. É valeu, falou. Eu poderia falar, cortei, o editor cortar. Mas eu não tenho câmera.
Dá uma pause lá.
Para ali, irmão.